Senhores deputados, dava as boas-vindas ao Sr. Professor Dr. António Nogueira Leite para a audição prevista, recordando só que esta audição resulta de uma iniciativa do Partido Socialista, que mereceu o acolhimento de toda a Comissão. Dava também nota que o Sr. Professor traz uma apresentação, por isso irá fazer uma apresentação inicial, como está também previsto no nosso regimento, e iria pedir-lhe para tentar o mais possível seguir o tempo indicativo dos 15 minutos que estão previstos. Poderá ver ali à frente, naquele relógio, o tempo que depois darei indicação. E como já tive a oportunidade de explicar ao Sr. Professor, teremos a possibilidade de fazer três rondas, sendo uma primeira de 8 minutos por grupo parlamentar, uma segunda de 5 e uma terceira de 3 minutos. A primeira ronda com a particularidade de ser uma ronda onde existe a pergunta e de imediato a resposta por parte do Sr. Professor. Penso que estamos em condições de iniciar. Eu daria então a palavra ao Sr. Professor António Nogueira Leite para fazer a apresentação inicial, que será também distribuída, tanto quanto eu sei, pelos senhores deputados de imediato. Penso que já está a ser feito. Sr. Professor, tenha a bondade.
Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é para mim um prazer corresponder à convocatória de Vossas Excelências e comparecer perante esta comissão de inquérito para poder contribuir para que os trabalhos da mesma e para a concretização dos objetivos que lhe foram fixados. Entrei para a Caixa Geral de Depósitos em julho de 2011 como administrador e um dos dois vice-presidentes da primeira comissão executiva liderada pelo Dr. Zé de Matos, tendo apresentado a minha demissão ao Presidente do Conselho de Administração a 19 de dezembro de 2012 e, consequentemente, de acordo com o Código Comercial, abandonado funções a 31 de janeiro de 2013. De qualquer modo, a partir de 19 de dezembro, deixei de participar ativamente no processo de cessão do banco, por vontade própria e porque, sendo e tendo sido tornado pública a admissão, cessaram, do meu ponto de vista, as condições necessárias para um exercício pleno de funções. Nesse período, para além da óbvia responsabilidade que partilho com os meus colegas, tive responsabilidades diretas ao longo de todo o período nas seguintes áreas: Direção Central de Planeamento e Controlo de Gestão, Direção Central de Risco, com exceção do risco de crédito, que esteve sempre, nesse período, sobre a competência direta do Chief Executive Officer, Dr. Zé de Matos, Direção de Consultoria e Organização, Direção Central de Marketing, Gabinete de Estudos e a parte comercial da atividade da Direção de Comunicação. A parte de Comunicação Institucional estava a cargo dos dois presidentes. Entre julho de 2011 e dezembro de 2011 fui presidente não executivo da área de Leasing e Factoring, CLF, e responsável pela área de gestão de ativos, embora nunca tenha querido assumir a presidência da CGA. Entre janeiro de 2012 e março deste ano fui responsável pelos primeiros passos da Direção de Acompanhamento Empresarial e de 28 de março de 2012 até à minha demissão substituí o Dr. Jorge Tomé nas áreas de Banca de Investimento e Capital de Risco. Quando a Comissão Executiva de que fiz parte chegou à Caixa, eram ainda muito relevantes os efeitos da reação da Banca Nacional à crise financeira de 2008 e, no imediato, as implicações para o Banco da condicionalidade que os credores institucionais tinham acabado de impor a Portugal. A 17 de maio de 2011 assistiu-se à assinatura do MOU entre o Estado português e o conjunto formado pela Comissão Europeia, BCE e FMI, que definiu as condições do Programa de Assistência Económica e Financeira do país. O referido memorando definiu também, como é bem conhecido, orientações específicas para o setor financeiro português e, muito em particular, para a Caixa. Os bancos portugueses tiveram de preparar planos de financiamento e de capital, trimestrais, tendo em vista o cumprimento de um conjunto de objetivos, nomeadamente os estabelecidos no PAEF. Por outro lado, e correspondendo às exigências que a evolução do setor financeiro vinha registando, o novo Conselho de Administração introduziu um novo modelo de governação que se traduziu na nomeação de 7 administradores executivos e 4 não executivos no Conselho a que eu pertenci. A empresa passou também a ter uma comissão executiva e, adicionalmente, uma comissão de auditoria e outra de planeamento estratégico. Estas últimas, auditoria e planeamento estratégico, integrando apenas administradores não executivos. No caso da Comissão de Auditoria, o professor Paz Ferreira como presidente e como vogais, o professor Álvaro Nascimento e o doutor Pedro Rebelo de Sousa. Para além do novo modelo de governo da sociedade, que foi escrupulosamente posto em prática, logo desde o início, nomeadamente através do funcionamento independente e sem quaisquer interferências ou presenças de administradores executivos da Comissão de Auditoria, cuja atuação e relatórios são conhecidos. Aliás, sabendo os contactos diretos entre o acionista e a Comissão de Auditoria, nunca soube quando se realizaram, o que neles se passou, nem conheci os relatórios que, sobre a questão do crédito, a Comissão Auditoria fazia e entregava diretamente ao acionista. E como vimos na semana recentemente, na vinda do Sr. Inspetor-Geral de Finanças, eram vários os relatórios que foram entregues sobre essa matéria e que, aos quais não era dado conhecimento nem à Comissão Executiva e, portanto, nem ao Presidente do Conselho de Administração, que não era membro da Comissão de Auditoria. Por outro lado, para além do papel reconhecido ao acionista na lei societária e nas boas práticas do governo corporativo, foi norma assinalar adequadamente quaisquer interações com o acionista, nomeadamente as de caráter não estratégico. Finalmente, e pela sua importância no funcionamento do grupo, gostava de salientar a iniciativa que foi tomada de transformar as principais direções centrais do banco em verdadeiras direções corporativas, com responsabilidades diretas, hierárquicas e funcionais sobre a Caixa, individualmente considerada, e funcionais sobre as entidades controladas pela Caixa em Portugal e no exterior. Este projeto foi desenhado em 2011 e 12 e concretizado em 12 e terminado em 2013, permitiu não só o estabelecimento de políticas devidamente coordenadas em áreas como o planeamento, o marketing, a gestão de pessoal, a gestão de risco, como também permitiu um maior controle de gestão em linha com as boas práticas nacionais e internacionais e que não estavam em vigor na Caixa até esse momento. O Grupo Caixa foi abrangido pelo Programa Especial de Inspeções e os resultados relativos às avaliações das carteiras de crédito e à revisão do processo de cálculo de requisitos de fundos próprios. Os primeiros foram divulgados pelo Banco de Portugal a 16 de dezembro de 2011, enquanto que a terceira vertente do CIP foram divulgados em março de 2012. Neste contexto, foi definido que os grupos bancários sujeitos ao exercício de stress test da EBA deveriam reforçar os respectivos níveis de capitalização, de modo a atingir até 20 de junho de 2012 um rácio Core Tier 1 de 9% e depois de uma avaliação prudente a valores de mercado das exposições da dívida soberana detidas em 30 de setembro de 2011. O Banco de Portugal determinou a sujeição do Grupo Caixa ao cumprimento da recomendação da EBA e solicitou a elaboração de um plano de capital para o efeito. O Estado, acionista único de Caixa, aprovou por deliberação nem por escrito, tomada a 24 de novembro, um aumento de capital social de 100 milhões de euros através da emissão de 20 milhões de novas ações, com valor nominal de 5 euros cada, realizadas pela incorporação de reservas disponíveis no banco. O Estado, acionista único da Caixa, com o objetivo de cumprir as metas do PAEF e as exigências da EBA, aprovou em 27 de junho de 2012 o plano de recapitalização no montante total de 1.650 milhões, dos quais 750 milhões integralmente realizados em numerário e 900 em obrigações contingentes, que eram elegíveis para efeitos de Core Tier 1. Este aumento de capital foi considerado ajuda de Estado pela Comissão Europeia. Como já foi referida quando da sua visita a esta Comissão pelo Sr. Dr. José de Matos, é inequívoco nos últimos anos e em concreto, incluindo o período em que exerci funções na Caixa, esta cumpriu permanentemente todas as exigências em matérias de capital e liquidez e cumpriu integralmente as exigências que o MOU do PAEF previa explicitamente para a instituição. Desalavancagem, que foi substancial, e alienação das participações financeiras não estratégicas, com acompanhamento regular por parte dos representantes dos credores oficiais do país. Na sequência da recapitalização, considerada ajuda de Estado, o Estado assinou com a Direção-Geral de Concorrência da União Europeia um programa de reestruturação que impunha exigências à Caixa, mas que já só foi aprovado após a minha saída. Tal decisão, perfeitamente legítima, coube, como aliás já foi aqui referido pelo Dr. José de Matos, integralmente ao acionista e foi determinada, certamente, não só por fatores inerentes à realidade ao tempo conhecido da Caixa e do que então se perspectivava pudesse ser o seu futuro, como também por fatores mais amplos e alheios à Caixa, mas não ao seu acionista e sobre os quais apenas poderei especular. Releve-se ainda a pequena dimensão da linha de capitalização bancária escrita no MOU com a Troika e que refletia a visão desta sobre as necessidades do sistema e a possibilidade de financiamento. Esta visão foi aceita, nas circunstâncias que se conhecem, pelo Governo de Portugal em abril de 2011. A este propósito, relembro as declarações do Sr. Governador do Banco de Portugal, já em janeiro do ano passado, 2016, quando disse: a via seguida no programa de ajustamento foi uma via diferente da Espanha e da Irlanda por razões que tinham a ver com o nível de endividamento público que não permitiu seguir outra via. Porém, na altura, para a gestão da Caixa, tal significava a impossibilidade de mobilizar meios que permitissem, de uma vez, na minha perspectiva, reestruturar profundamente o banco e eliminar com rapidez os efeitos dos constrangimentos herdados sobre o balanço e a conta de exploração, fazendo face, nomeadamente, a um cenário que se previa desfavorável de taxas de juros. Também a Caixa teve, portanto, de prosseguir uma abordagem gradualista, como aliás aconteceu com a generalidade dos bancos portugueses. Não foi, por outro lado, uma especificidade portuguesa, correspondendo ao pensamento dominante que na altura tinham o Banco Central Europeu e a própria Comissão. Sendo hoje particularmente fácil, porque é um comentário ex post sobre factos que entretanto foram decorridos e estudados, opinar sobre a dimensão do aumento de capital e a sua adequação à posterior evolução dos indexantes e da própria economia iria, e deixarei a apresentação mais larga, mostrar o que eram as minhas convicções informadas em momento próximo do aumento de capital que referi há pouco. E, portanto, peço autorização ao Sr. Presidente e peço a atenção dos Srs. Deputados para algo que foi por mim apresentado numa reunião de quadros e presidentes de participadas da Caixa no dia 30 de agosto de 2012 e que será distribuída na sua integralidade. Tenho aqui apenas um resumo das partes mais importantes. E em que um primeiro aspecto que era relevante nesta minha apresentação era que o montante de ajuda estatal era relativamente pequeno, por comparação com os exemplos que entretanto existiam. Eu entretanto não estou a mexer bem nisto, vou tentar mexer bem agora. Isto não é muito longe, mas o que podem ver é que a Caixa é a coluna da direita, e nós à esquerda temos situações como a Caixa do Estado da Baviera, o Dexia, o KBC, o Commerzbank, o Lloyds, que é o quinto. Temos o apoio em percentagem dos risk-weighted assets dos bancos portugueses que foram na altura apoiados, o BPI. Temos também o Millennium BCP e depois a Caixa, o que significa que em percentagem de risk-weighted assets esta capitalização da Caixa foi relativamente reduzida por comparação com a dos demais bancos, nomeadamente os portugueses. Outro aspecto que era muito preocupante na altura era o perigo que existia de uma evolução dos indexantes muito desfavoráveis. Isto na Caixa, mais do que nos outros bancos, é muito importante em termos da carteira de crédito hipotecário da Caixa. A Caixa tinha na altura uma carteira de crédito hipotecário de aproximadamente 34 mil milhões de euros, com um pricing que era muito baixo, porque os spreads eram relativamente baixos. Quando o indexante baixa, o que acontece é que os proveitos em termos da margem financeira da Caixa tornam-se muito baixos por comparação com custos que a Caixa não pode deixar de ter. E, portanto, a Caixa foi um banco muito afetado. Nós vemos ali nos anos anteriores o que é que acontecia à margem financeira da Caixa quando o indexante variava. E a nossa grande preocupação, e minha em concreto nessa altura, era que temos ali três, temos a verde, a projeção de curva do Banco de Portugal para o cenário de stress, temos a vermelho uma revisão anterior, portanto, mais favorável para a Caixa, com indexantes mais elevados no futuro. E o que nós verificamos, a azul, é que 3 meses depois do Banco de Portugal ter produzido a curva a verde, a curva de futuros dava-nos a curva azul. O que significava que o afundamento dos indexantes estava a ocorrer mais rápido do que aquilo que era a nossa previsão, com reflexos importantes na Caixa, como vamos ver a seguir. Um outro aspecto que era importante, e também também será distribuído aos Srs. Deputados, é que a conta de exploração da Caixa, como estava antes de imparidades, gerava prejuízo. Isto, em grande medida, por causa do crédito hipotecário da Caixa. O crédito hipotecário da Caixa podemos ver como uma subsidiação para as famílias que eram devedoras da Caixa em crédito hipotecário, porque a Caixa tinha, de facto, um pricing médio bastante mais baixo do que a generalidade dos outros bancos, o que tem a ver com a sua natureza de banco público e com aquilo que era a perspectiva que então se tinha de um banco público. Portanto, havia que reestruturar. Havia várias áreas de atuação prioritária, eu não vou demorar muito tempo, apenas para dizer que não são muito diferentes daquilo que tem saído na imprensa, que eram os objetivos do plano do Sr. Dr. António Domingos. Portanto, estamos a falar aqui, aumentar o crédito às empresas, escolher bem as empresas, reforçar PMEs, definir taxas em linha com o risco, intensificar a margem complementar, nomeadamente olhar para algo que é pouco simpático, mas que é fundamental para a sobrevivência da Caixa autonomamente, que tem a ver com as comissões nos vários serviços que a Caixa presta, E depois, algo que também nos preocupava, e me preocupava muito na altura, que era constituir carteiras de clientes com risco de crédito potencial, com acompanhamento por elementos dedicados, e porque uma evolução não tão favorável da economia, e nessa altura as revisões não eram feitas em alta, iria ter consequências sobre as empresas e, portanto, sobre a contraparte, que era a Caixa Geral de Depósitos. Tínhamos aqui duas questões, que era a reposição legítima e que era uma grande pretensão dos funcionários e quadros da Caixa, que era a reposição dos subsídios de férias e Natal, tinha um impacto de 50 milhões, como aconteceu, e por cada... E a margem financeira, por cada 50 pontos base, caía 250 milhões de euros. Essa era a previsão que na altura fazíamos. Isso eram previsões do Departamento de Planeamento da Caixa. Portanto, uma evolução desfavorável dos indexantes iria ser muito, muito difícil para a Caixa, que por sua vez tinha um aumento de capital que não lhe permitia uma reestruturação significativa. O que eu deixei na altura como balanço para os principais quadros da Caixa é que nós tínhamos um balanço muito rígido que iria obrigar alguma pressão grande sobre os custos e que esperávamos continuação de marcação, eu diria quase impiedosa, de imparidades, pelo menos nos dois anos seguintes, continuou ainda mais. Reparem que isto era a informação que nós tínhamos no verão de 2012, e portanto havia aqui uma noção clara de que tínhamos, de facto, uma tarefa muito difícil pela frente. Se o Sr. Presidente, se eu puder contar com a sua benevolência, eu queria só aqui referir um aspecto, porque na altura foi falado nos mídias e eu estive até agora, em termos públicos, não tenho falado sobre isso. Enfim, é público e notório que antes de ir para a Caixa Geral de Depósitos eu era um alto quadro do Grupo José de Melo. Aconteceu que, quando fui convidado, me demiti do Grupo José de Melo. Não sou pré-reformado, futuro reformado, não tenho planos de complementos de reforma, não tenho nem terei assistência na saúde, portanto é uma relação de corte absoluto, mas achei que era importante, porque quem lidera tem que ganhar a liderança, era importante ir mais além do que aquilo que ele impunha. E o que eu fiz foi que não participei em nenhuma das operações que tivessem a ver com o Grupo José de Melo. Isso consta, aliás, das atas do Conselho Alargado de Crédito, onde ou, por isso simplesmente, não estou, ou aparece a menção que o Vice-Presidente Fulano Tal não esteve presente na discussão e deliberação. E não estar não significava ficar calado na sala a ver o que é que acontecia. Significava não estive fisicamente na sala. Eu saía e depois pedia que me chamasse. E poderão verificar isso, se tiverem acesso à informação, nas atas de 2011, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 46 e 47, e de 2012, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21, 24 e 28, 30, 40, 41, 44, 45 e 48. Isto consta das atas, é demonstrável por todas as pessoas, não tem, mas poderão vir a ter, e aqui essencialmente eu, enfim, estive calado durante as mais variadas circunstâncias, mas achei que perante esta comissão tinha a obrigação de esclarecer isto, que para mim é um ponto muito importante. Não só não tinha nenhum laço, como fiz questão de ir além da lei e não participar em nenhuma dessas decisões. E, portanto, era com isto, Sr. Presidente, que eu terminava a minha intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradecemos, com certeza, a todos a informação. Eu penso que foi distribuído já o documento.
Eu tenho também aqui, se for possível.
Não, acho. Acho que tem mesmo em papel para cada um dos grupos parlamentares.
Também vou. Para além da outra. Eu apenas peço desculpa porque a minha primeira intervenção foi mais curta do que aquela que ali estava, para caber tudo.
Muito bem.
No prazo.
Muito bem,
vamos então.
Bom, penso que estamos em condições de prosseguir. Na rotatividade está estabelecida, cabe hoje ao PSD a primeira ronda e assim sendo. Eu daria a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor António Nogueira Leite e cumprimento os colegas deputados. Um ponto prévio, Sr. Professor. Nós Confiamos na sua palavra, nós sabemos que o senhor é um homem de honra e muito gostaríamos, no entanto, para que não houvesse dúvida nenhuma, de ter acesso às tais atas que o senhor já aqui referiu em abono da sua verdade, e supomos que é uma verdade incontroversa, uma verdade real, mas infelizmente até o momento não temos acesso a essas atas. Esperamos que, de facto, como o senhor disse, esse bom augúrio que venhamos a ter acesso a essas atas para que estes factos e outros possam ser tirados a limpo e ficar absolutamente sem nenhuma dúvida. Ó Sr. Professor, não lhe vou perguntar a questão do seu convite para a Caixa Geral de Depósitos, mas vou-lhe perguntar o seguinte. O senhor abandonou as suas funções como vice-presidente da Comissão Executiva antes do fim do seu mandato. E a minha pergunta é, porquê é que o senhor abandonou as suas funções da Comissão Executiva de vice-presidente antes do fim do seu mandato?
Então, Sr. Deputado, Sr. Professor, para responder, por favor.
Eu, enfim, esperava que a principal razão tivesse ficado clara da minha intervenção. Eu não posso especular sobre por que razões é que o aumento de capital teve a dimensão que teve, mas o aumento de capital inviabilizava que qualquer equipa de gestão presciente, na altura, admitisse nos anos seguintes a possibilidade de realizar resultados positivos. Como para além disso, nós tínhamos uma política de não comunicação, que eu respeito, da parte dos senhores presidentes, rapidamente nós iríamos ficar com o ónus daquilo que era a situação que enfrentámos. E eu acho que do ponto de vista profissional, e eu estive lá como profissional, em nenhuma outra condição, não era uma situação que considerasse interessante. E foi por isso que quando saí da Caixa tive que ir à procura de emprego. Exatamente porque achei que, do ponto de vista profissional, não era adequado enfrentar uma situação sem os instrumentos necessários, e os instrumentos necessários teriam sido mais capital, e isso foi, digamos, o ponto central. Eu não discuto porque é que não houve mais capital, não estou a dizer que, não sei quais é que foram o que é que se passou acima. Sei também, das reuniões que tínhamos, que havia sempre uma grande dificuldade de fazer entender as necessidades dos bancos portugueses por parte das entidades europeias. Mas o que é facto é que, como aliás julgo que transparecia daquilo que eu na altura comuniquei aos principais dirigentes da Caixa, os anos seguintes iam ser anos muito difíceis e eu francamente achei que, do ponto de vista profissional, não tendo eu nenhuma ligação a nada nessa altura, não poderia correr o risco de estar a fazer um trabalho extraordinariamente difícil em que não poderia sequer explicar porque é que os resultados eram os maus resultados que eram. E, portanto, decidi que mais valia correr o risco de dar um salto no escuro, e foi o que fiz.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Isso leva-me a uma segunda pergunta, que é esta. Afinal, qual era a estratégia do governo de então para a Caixa Geral de Depósitos?
Sr. Doutor, a estratégia, o que nos era comunicado, era algo muito simples do ponto de vista estratégico. Primeiro era estabilizar a liquidez da Caixa. Repare, nós não nos podemos esquecer que eu entrei para a Caixa em julho de 2011. Portugal tinha os mercados fechados, não havia nenhum banco português que tivesse acesso quer aos mercados interbancários, quer aos mercados de obrigações. Eu devo dizer que fiquei muito triste porque ouvi sempre muitas pessoas dizer que os grandes profissionais estavam fora da Caixa, mas a Caixa foi o primeiro banco português a fazer uma emissão em mercado após o MOU assinado em 2011 e fê-lo no último trimestre de 2012, antes de bancos geridos por pessoas certamente muito melhores do que nós, como por exemplo o BPI. Fomos o primeiro. E fizemos isso muito antes da República, antes da operação de swap da República, etc. Mas a nossa situação, primeiro, era sobrevivência. Depois era a aplicação do memorando de entendimento. Nós tínhamos uma monitorização muito apertada por parte da Troika, nós e todos os outros bancos, em termos do plano de capital e financiamento. Tínhamos que reduzir o grau de desalavancagem, que estava na Caixa, estava em mais de 120%, e fizemos chegar a níveis que, aliás, neste momento são extraordinariamente baixos e até talvez baixos demais, mas chegámos aos 100% pouco depois de eu ter saído, de rácio entre depósitos e crédito. Tivemos, como todos os outros bancos, de mobilizar as equipas internas para um escrutínio permanente que aconteceu nos vários exercícios que, com a ajuda, no caso da Caixa e do Milénio, e julgo também que talvez do BES, da Pricewaterhouse, com as várias auditorias a que fomos sujeitos, as auditorias especiais a que fomos sujeitos pela Troika, e que tinha, digamos, como executante no terreno essa empresa. A única coisa que o Governo nos dizia é aguentem o barco e, basicamente, tentem fazer com que a economia não caia, tentem não cortar o crédito às empresas, tentem manter algum fluxo de crédito. E eu devo dizer que o principal debate estratégico que nós tínhamos era a explicação que íamos dando em reuniões que faziam o Sr. Presidente Executivo, o Sr. Presidente Não Executivo, eu e o outro Vice-Presidente, Dr. Norberto Rosa, com o Ministro, o seu Chefe de Gabinete e a então Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, exatamente explicando a situação e explicando que nós não podíamos dar crédito a empresas que já não o mereciam e não podíamos tornar ainda mais difícil a situação da Caixa em termos de imparidades futuras. Portanto, não havia um grande plano estratégico que não fosse manter a economia a funcionar e aguentar o banco. E, na medida do possível, fazer as alterações no banco que permitissem a sua sobrevivência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Professor fala-nos aqui da grande pressão que havia na vossa gestão por parte do Memorando de Entendimento e da Troika. Mas também nos foi deixando divisar algumas questões internas da própria Caixa e, se bem entendi, a nível nomeadamente de empresas em cumprimento, créditos em cumprimento, que os senhores, por certo, foram encontrando. E eu queria justamente focar-me nesse aspecto. Problemas encontrados quando os senhores chegaram à direção do banco e, particularmente, problemas neste aspecto, isto é, créditos concedidos, créditos muitas vezes avultados, avultadíssimos mesmo, e que estavam em claro e manifesto incumprimento. Quer-nos falar sobre essa matéria, Sr. Professor?
Sr. Professor, por favor.
Como o Sr. Deputado sabe, eu estou obrigado ao sigilo bancário e, como a decisão judicial do Tribunal da Relação de Lisboa não está transitada em julgado, eu não quero correr aqui o risco de ser processado pelos meus colegas que atualmente gerem o banco ou pelo regulador. Mas poderei dizer alguma coisa sobre isso em termos gerais e sem violar o sigilo bancário. O primeiro aspecto é que aquilo que encontrei na Caixa não foi diferente daquilo que as outras pessoas encontravam na generalidade dos bancos. Devo dizer que a Caixa tinha um problema que a maior parte dos outros bancos não tinha, que era uma carteira muito grande, como eu disse, em 2012, a meados do ano, que chegou a 34 mil milhões de euros de crédito hipotecário, que antes de imparidades gerava perdas na ordem das centenas de milhões de euros. Esse era um primeiro aspecto, que era um problema específico da Caixa, e nós não íamos, na situação em que estava o país, nem podíamos, nem devíamos, alterar as condições contratuais. Tínhamos, era a consequência na Caixa e em todos os outros bancos de práticas bancárias anteriores, não só em Portugal, mas estamos a falar do caso português, em que muitas operações que tiveram crédito na Caixa, no BES, no Milénio, no Montepio, numa série de outros bancos antes de 2011 e das alterações que foram acontecendo na regulação ao longo deste período, não aconteceriam hoje. Mas isso é um problema crónico da economia portuguesa e de empresários sem capital, que se apresentam aos bancos em situações que na altura eram financiadas e que hoje em dia, pura e simplesmente, não tinham financiamento. Quando a economia aperta, repare que isto não começou com a Troika. A economia portuguesa estava com dificuldades há algum tempo e houve um grande abanão em função da crise financeira de 2007-2008. Dizia um antigo responsável muito importante do sistema financeiro que os bancos portugueses portugueses não tinham produtos tóxicos, mas os bancos portugueses eram a contraparte dos empresários portugueses. E os empresários portugueses, infelizmente, para o capitalismo nacional, sempre gostaram de ser empresários de capitais alheios. Quando a crise aperta, isso tem uma consequência nos bancos. A Caixa tem um problema adicional aí, Sr. Deputado, que é, como a sua tradição vem do crédito hipotecário e a sua tradição entra na cadeia de valor do crédito hipotecário. Como entra na cadeia de valor do crédito hipotecário, havia uma tendência natural da rede e das direções da Caixa, e que era muito difícil de... Eu imagino que, se calhar, outras pessoas no passado também não teriam feito muito diferente. Havia este problema complexo na Caixa, de que havia a tendência natural para o crédito à construção. Havia, depois, quando os construtores passaram a ser promotores imobiliários, a Caixa também foi atrás da promoção imobiliária destes senhores. A Caixa foi atrás, e os outros bancos portugueses também, de empresários do centro e norte do país, que ao verem o boom imobiliário decidiram ser promotores imobiliários, e algumas empresas do setor transformador no meu distrito, que é Aveiro, no distrito do Porto e no distrito de Braga, sofreram muito pelas aventuras imobiliárias dos seus acionistas. Ora, isto tem um efeito nos bancos. E a Caixa sofreu, como todos os bancos portugueses, muito por isto. Ainda hoje vimos, há pouco tempo, esta semana já, tivemos os resultados de um concorrente muito importante da Caixa, estou a referir isto porque é informação pública e é recente, em que vimos também o grau de imparidades gigantescas que esse outro banco, que não é maior do que a Caixa, antes pelo contrário, foi registando ao longo deste período. Eu, por acaso, aproveitei a informação que foi trabalhada por pessoas que vieram a esta comissão antes de mim, e nós poderemos ver que, por exemplo, se olharmos para o total de imparidades, para a soma das imparidades, e se fizermos referência ao final de 2015, nós verificamos que há pelo menos dois bancos com muito mais imparidades que a Caixa, que é o Millennium BCP e o hoje Novo Banco. E, portanto, eu não, sem particularizar muito, em função da pergunta que o Sr. Deputado teve a amabilidade de me fazer, o que eu lhe posso dizer é que não encontramos na Caixa uma situação diferente do que é que os meus colegas noutros bancos tiveram de enfrentar, em termos gerais. O que eu encontrei na Caixa e que me surpreendeu, mas até não é objeto desta comissão e ninguém falou, mas isso é um pouco comum à banca, foi, do ponto de vista do controle de gestão, que não tem a ver com a atividade de crédito, instrumentos muito rudimentares de controle de gestão. Por exemplo, não haver a capacidade de controlar em tempo real o que se passava no banco em Angola, o que se passava em Macau, o que se passava em Espanha. Isso hoje em dia já consegue fazer. Isto foi, era um aspecto que infelizmente tinha a ver com a imensa fartura que os senhores banqueiros tiveram nos anos anteriores, e como ganhavam dinheiro muito facilmente, perdiam pouco tempo a criar instrumentos para controlar os seus bancos. A Caixa teve lucros absolutamente fabulosos até à crise financeira de 2007-2008. E, portanto, o que nós verificámos é que também no meio de toda essa pressão tivemos que criar esses instrumentos, foi o tal modelo matricial de que eu há pouco falei, que permite aos meus colegas que lá estão hoje ter informação em tempo real muito maior do que aquela que eu e os meus colegas tínhamos quando lá cheguei. Mas do ponto de vista de situação, eu julgo que não é muito diferente daquilo que, infelizmente, os outros grandes bancos portugueses enfrentavam na mesma altura.
Muito obrigado. Sr. Deputado Adão Silva, para continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Professor falou-me aqui do segredo bancário. E é, de facto, uma pena não podermos ter acesso à informação, porque podíamos tornar tudo isto muito mais claro e muito mais entendível para os cidadãos em geral, e sobretudo os cidadãos que são os donos últimos da Caixa Geral de Depósitos. Mas esperamos que os documentos que vão, obviamente, pôr a nu estas informações e tornar tudo isto muito mais claro, sejam distribuídos a esta Comissão oportunamente. Mas esta questão não me inibe de fazer uma pergunta, porque o Sr. Professor fala da imensa fartura até 2007-2008, de contratos de gestão e instrumentos muito rudimentares, de que a soma das imparidades era, de facto, altíssima e de que a carteira era de perdas de centenas de milhões de euros, etc, etc. Mas a minha pergunta é esta. Estamos a falar exatamente de que período que foi gerador deste tipo de situações terríveis que o senhor foi encontrar na Caixa Geral de Depósitos. Por certo, isso não estará sujeito ao segredo bancário, digo eu.
Sr. Professor, a responder.
Bom, Sr. Doutor, eu acho que terrível era a situação a que o país chegou, não? E a situação que nós vivemos nessa altura. Na Caixa não era nem mais nem menos terrível do que nos outros lados. Eu devo dizer que aí eu não conheço em detalhe a carteira dos outros bancos, mas houve uma prática que se foi intensificando em Portugal, na Caixa e no Millennium e no BES, e nos outros bancos menos, porque eram mais pequenos, de conceder crédito em situações em que basicamente as garantias, e os bancos estrangeiros também o faziam com os empresários portugueses, nessa altura, que eram com garantias que era basicamente o penhor das ações. Portanto, o empresário não tinha que fazer nada, o empresário tinha que ter crédito no banco, o banco emprestava-lhe o dinheiro, punha ínfimos capitais próprios, ou em alguns casos nenhuns, e isto não é uma situação exclusiva da Caixa, nem é uma situação exclusiva portuguesa, nós na gíria chamamos a isto margin loans, e o que é que acontecia? Acontecia que esses senhores empresários entregavam as ações como garantia, podiam ir pondo algum cash quando havia alguma desmarginação nesses empréstimos, mas quando a partir de 2006, 2007, tudo cai por aí abaixo. O que se passa é que a maior parte desses créditos ficaram em incumprimento, ou muitos desses créditos ficaram em incumprimento. Alguns empresários conseguiram pôr os capitais próprios que permitiram aos bancos continuar com as operações vivas e sem estar em incumprimento. Houve outros que não, houve situações que foram executadas. Eu, quando cheguei à Caixa, estava em pré-execução alguns devedores que são famosos, conhecidos e mediáticos, e que depois foram executados. Alguns já tinham sido, de alguma forma, executados anteriormente. O período na banca, em Portugal e em Espanha, em que esses créditos atingiram o seu maior, enfim, a sua maior importância, eu diria que foi de 2003 até 2006, 2007, com a crise financeira toda a gente travou às quatro rodas e isso deixou de acontecer. Mas, como lhe digo, isso é uma prática portuguesa e de muitos outros sítios. Já agora, aproveitava também, enfim, eu não sou advogado das pessoas que me precederam, mas há um aspecto que eu gostaria e que mostra mais, que do meu ponto de vista e que me surpreendeu, porque nos últimos anos tinha estado do outro lado, que é na atividade bancária. Fala-se muitas vezes, empréstimos sem garantias, enfim, poderá haver um ou outro, todos os empréstimos acima de um determinado nível na Caixa têm garantias. Isso posso dizer, ou tiveram garantias. Se as garantias eram suficientes, não eram, mas se fossem suficientes em todos os bancos, não havia imparidades. Mas devo-lhe dizer, por exemplo, que numa área que foi muito, muito má para todos os bancos portugueses, que é a área da promoção imobiliária, e sem entrar em nenhuma operação em concreto, a tipificação das operações, geralmente estavam três bancos. A Caixa era o banco que tinha as garantias hipotecárias. Havia um segundo banco, que entretanto mudou de nome, porque foi resolvido, que em geral tinha segundas hipotecas e tinha penhores de ações, penhores de sociedades instrumentais, etc. E havia um terceiro banco, que emprestava com base no conhecimento e na palavra. E, portanto, se formos ver quem é que tinha menos garantias no seu balanço, não era a Caixa. A Caixa tinha geralmente, porque era um banco público e porque os diretores da Caixa têm, como os senhores sabem, aquele sentimento, felizmente que é assim, do setor público, de que eu não quero ser apanhado numa situação mais difícil, o que acontecia era que a Caixa entrava nessas promoções se tivesse as primeiras garantias. E o grosso dessas operações, as que eu conheço, aquelas que eu tive que analisar, porque foi preciso executar, foi preciso refinanciar, porque foi preciso analisar para calcular a imparidade, a Caixa era sempre o banco com as garantias mais fortes. Não quer dizer que revelaram-se péssimos investimentos para a Caixa. Agora, o que eu estou a dizer é que o nosso problema não foi um problema de uma Caixa péssima e uns bancos privados ótimos, foi um problema de que todo o sistema financeiro em Portugal funcionou muito mal até aos últimos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adão Silva, para continuar, presumo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um dos instrumentos políticos que na altura, por certo, não deixaram de ter impacto, e queria aqui uma avaliação do Sr. Professor, foram os PINOS, os planos de investimento, que depois eram muito acompanhados e muito financiados através da Caixa Geral de Depósitos. Alguns desses projetos, desses investimentos ruinosos, têm sido citados pela comunicação social, e a minha pergunta concretamente era, já percebi que o Sr. Professor não quer referir esses nomes, não quer referir esses investimentos malfadados, que arrastaram milhões e milhões, mas a minha pergunta é se não considera que houve de alguma maneira aqui uma relação entre o Governo, por um lado, ao aprovar um PIN, e por outro lado, a Caixa Geral de Depósitos a financiar esse mesmo investimento, dando depois o resultado que deu e depois conseguindo e desaguando nas situações de imparidade que aqui o Sr. Professor já foi falando.
Sr. Professor, por favor. Eu não estava na Caixa nesse período. E a pessoa que era presidente nesse período, esteve aqui na Caixa, o engenheiro Faria de Oliveira, e o que ele disse foi que eventualmente haveria umas sugestões, o que é normal, e portanto eu não vou desmentir em comissão o senhor engenheiro Faria de Oliveira. Era o presidente da Caixa entre 2008 e 2011. E portanto, enfim, na Caixa... não há, tanto quanto eu tenha visto, nenhuma referência dos conselhos de administração a esse tipo de, eventuais indicações. E, portanto, para todos os efeitos, aquilo que quem chega à Caixa depois lê é que eram decisões do Conselho de Administração da Caixa, porque o Conselho de Administração da Caixa assumiu-os em pleno. Se houve, se não houve, repare, os PINs imobiliários correram todo mal, há PINs que não eram imobiliários que correram bem, eu não estava na Caixa nesse momento, e na documentação que a Caixa tem, e a Caixa é muito cuidadosa na informação que guarda e à qual depois é possível ter acesso, e o regulamento de crédito é bastante rigoroso também, como já foi dito por colegas meus que me antecederam, o que acontece nessas circunstâncias é que não há nenhuma nota por parte do Conselho de Administração relativamente a isso. Se houve, Vossas Excelências têm que perguntar às pessoas que tomaram as decisões. Nós tínhamos que tratar do que fazer com esses créditos, de como acompanhar esses projetos, se refinanciávamos, se executávamos, como é que reforçávamos garantias. Eu não estive em nenhuma, nem eu nem a equipa à qual eu pertenci, estivemos na operação inicial de qualquer uma dessas operações. Quando eu cheguei à Caixa já não havia projetos PIN a lançar, já todos tinham sido lançados.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Ana Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma observação prévia, pena que hoje correram mal. Os tais PINs tenham sido realmente os mais ruinosos e que estão, obviamente, e continuam a influenciar a situação financeira da Caixa Geral de Depósitos. Mas, passando para outro tipo de perguntas, um pouco na decorrência da sua resposta, certamente estas questões do passado foram corrigidas. E a minha pergunta é, como é que passou a ser concedido o crédito no tempo em que o senhor estava como vice-presidente da Caixa?
Muito obrigado, Sr. Professor, para responder, por favor.
Em termos formais, da mesma maneira que anteriormente, ou seja, a Caixa tem um regulamento de crédito em que para operações relativamente pequenas elas são feitas por diretores centrais ou por diretores centrais e o administrador comercial. Estou a falar dos colegas meus que tinham as áreas comerciais, seja de particulares e pequenas empresas, seja de as áreas de médias empresas, que há duas, Norte e Sul, e a área de grandes empresas. Mas a partir de uma certa dimensão, elas iam a dois conselhos. Se o devedor era pequeno e a operação era pequena, eu não tenho agora de cor os limites, mas estamos a falar em operações até poucos milhões, o que é que acontecia? Acontecia que esses senhores eram tratados num conselho que era o conselho de crédito. E o Conselho de Crédito, para ter quórum, tinha que ter 3 administradores executivos da Caixa, muitas vezes tinha mais do que isso, no tempo em que eu lá estive, e tinha todos os diretores diretamente envolvidos, mais o diretor central de risco, mais, quando era caso disso, a Caixa Banco de Investimentos, mais, quando era caso disso, a CLF, quando eram créditos de fora, às vezes tinha em conferência telefónica ou Macau, ou Brasil, ou o que fosse, ou Espanha. Para operações de dimensão maior e credores grandes, mesmo que as operações fossem ínfimas, e às vezes havia situações que era só manter o que já estava, confirmar que a linha de crédito era aquela e não outra, portanto não havia sequer variação de exposição, ou se fosse uma situação, podia ser, hipoteticamente, de acordo com o regulamento, uma situação de um crédito de 200 mil euros, mas se o credor for um credor significativo, for um dos 50 ou 100 maior, tem que ser analisado em Conselho Alargado de Crédito. O Conselho Alargado de Crédito funciona rigorosamente como o Conselho de Crédito, com a diferença de que tem que ter pelo menos 4 administradores para ter quórum. E, portanto, era esse o procedimento, isto vinha já de trás. O que lhe posso dizer, que às vezes, enfim, era referido e que os diretores apreciavam muito, eu não sei o que se passou no passado, nem o vou comentar, mas o que os diretores nos diziam e que apreciavam muito era o respeito que nós tínhamos pela Direção Central de Risco e o administrador com a tutela do risco de crédito, que era o Sr. Presidente Dr. José de Matos, nunca, em circunstância alguma, ter conversas com o risco antes do risco dar a sua opinião. E isso era dado pelos diretores da Caixa, quer os comerciais, quer o risco, como, enfim, algo que eles apreciavam, esta boa prática que enquanto eu lá estive, e estou convencido que depois a mesma equipa e a equipa que se lhe seguiu, mantinha. Portanto, uma grande autonomia do risco, o que não quer dizer que na discussão nós não pudéssemos tomar decisões que não eram exatamente as propostas do risco, porque para isso acabávamos com o Conselho de Administração do Banco e tornávamos o Diretor de Risco Conselho de Administração e Comissão Executiva, não é? Agora, não havia interferência com as decisões de risco e, regra geral, as decisões de risco eram tidas em conta. E quando eu digo regra geral, é regra muito geral, muito mais de 90% das situações eram tidas em conta na decisão final, onde os principais responsáveis eram os administradores, mas onde estavam todos os diretores envolvidos, diretor jurídico, diretor de risco e, enfim, os nossos consultores internos, que era geralmente a Caixa Banco de Investimentos.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, para continuar.
Sr. Professor, eu gostava que esta matéria fosse bem sistematizada. Vossa Excelência diz que, do ponto de vista formal, o mecanismo da atribuição do crédito, enquanto o senhor lá esteve, era exatamente igual aos tempos do descalabro que se tinha verificado atrás. Mas havia certamente aspectos diferentes, havia comportamentos diferentes, havia aspectos substantivos diferentes. Por certo, evitaram que o descalabro do passado não se repetisse durante o tempo que o senhor lá esteve. E eu gostava que o senhor deixasse bem claro esses aspectos que constituem as pequenas diferenças que, no fundo, resultam em grandes impactos, pelo menos virtuosos, supõe-se virtuosos, para a gestão da Caixa. Gostava que sistematizasse exatamente aquilo que distingue, já que formalmente era tudo igual, mas aquilo que distingue e dá virtude, no seu ponto de vista, a esta atribuição do crédito durante o tempo que os senhores lá estiveram.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor,
para responder. Sr. Deputado, eu percebo perfeitamente a intenção e o nexo da pergunta do Sr. Deputado, mas eu não estava na Caixa antes de lá ter chegado. E, portanto, não posso falar sobre se havia ou não procedimentos diferentes na prática, não é? Quer dizer, eu percebo isso, mas isso só as pessoas que tomaram as decisões é que podem. Formalmente, aquilo que nós víamos, não havia, como noutros bancos, decisões com o rabisco de um administrador, não havia decisões com o rabisco de dois administradores, as decisões eram tomadas no sítio certo. E repare, para lhe dar uma ideia, as atas do Conselho Alargado de Crédito são atas que, em regra, têm 100 mais páginas. E essas atas têm algo que nós, enfim, tratávamos com alguma displicência, que é a folha de presenças, onde basicamente se dizem quais é o elencar das operações que estão feitas, quem são os administradores que estão. Mas depois existe toda uma informação aprofundadíssima que nós gastávamos, eu gastava geralmente uma tarde e a noite do dia do Conselho de Crédito a estudar, e os meus colegas que tinham as áreas comerciais ainda as estudavam com mais e tinham, entretanto, debatido com os seus colegas, com os diretores, em que nós temos toda a informação do risco, as decisões anteriores, em que nós temos o grau de exposição, quais é que são as garantias. Portanto, do ponto de vista do que era necessário para a substância, com certeza, se perante uma boa substância as pessoas têm uma decisão pior. Repare, o grande problema que nós tínhamos era as pessoas acusarem-nos frequentemente que tomávamos pouca decisão. Eu lembro, Vossas Excelências também, pelo menos os que cá estavam nessa altura no Parlamento, lembram-se, que o Sr. Presidente não Executivo e um dos meus colegas com responsabilidade na área comercial tiveram cá vir explicar porque é que não davam crédito a uma determinada operação. Porque, entretanto, tínhamos decidido executar o aval ao grande empresário, que achava que na Caixa os avalos não eram executados, mas eram. E, independentemente do empresário, se eu estava a executar aos pequenos, não tinha moral para não executar ao grande, e, portanto, ele foi executado. E o que acontece aqui é que, quer dizer, repare, eu posso dizer, a banca funcionava mal, a Caixa não funcionava melhor. Tomaram-se muitas decisões que hoje em dia nenhum banqueiro tomaria, nenhum bancário participaria. Estou 100% de acordo. Agora, havia pelo menos cuidado formal. E quando nós... Eu posso fazer um juízo de valor sobre se eu teria feito aquela operação. Eu aqui não sou juiz, não é? Eu aqui sou depoente. E por outro lado, o que se passa também, que é importante, é que o que nós fizemos foi basicamente ser extraordinariamente rigorosos, ter muito cuidado, e tivemos pressões permanentes, porque se for ver a imprensa, havia sempre muitos desabafos de pessoas de que a Caixa tinha que deixar. Houve até uma situação caricata, estava eu lá há pouco tempo, em que uma pessoa que eu até conheço veio para a televisão dizer: mas não me dão crédito e o governo não é capaz de mandar naquela gente. Quer dizer, a expectativa da população e dos senhores empresários não era adequada. A grande crítica que nós tivemos foi que fizemos pouco crédito. Devo dizer que havia uma situação que nós percebíamos que existia. A situação era muito difícil, a confiança era muito baixa, não nos podemos esquecer que estávamos sob resgate e que isso é muito diferente da situação que, felizmente, o país está a viver neste momento. E na banca a pressão era muito grande. Mas o que eu posso dizer, e que achei que era bastante interessante na altura, é que havia, do ponto de vista da estrutura da Caixa, uma grande vontade de acertar passo, e todas as informações que eram pedidas eram dadas com grande transparência à administração. Nunca houve, da parte de pessoas que estiveram na Caixa anteriormente, nas mais diversas posições, qualquer menor lealdade e colaboração connosco. Portanto, nesse sentido, o mundo mudou, o país mudou, o mundo mudou no sistema financeiro. O país mudou porque estava debaixo de resgate e estava numa situação económica dificílima e financeira. E todos os bancos passaram a comportar-se de uma forma diferente. Por outro lado, nós tínhamos um problema muito grande, é que havia projetos que nós podíamos achar que tinham algum interesse, mas nós não podíamos fazer empréstimos com maturidades suficientemente grandes porque não os conseguíamos financiar adequadamente, porque as maturidades do lado das nossas fontes de crédito encurtaram-se bastante nesse período, depois felizmente voltaram a alargar. E por outro lado, os seus empresários não continuavam sem capital. Portanto, como é que eu posso, numa situação de mais risco, dar crédito quando o promotor não se chega à frente com o que é dele? Aquilo que os anglo-saxões dizem com alguma graça: put some skin in the game. Eles não punham skin in the game e, portanto, nós não podíamos dar crédito. E, portanto, essa crítica que houve, e que era muito até de pessoas que eram próximas do governo e que me encontravam e diziam: mas os senhores não fazem nada. Eu disse: não, nós tentamos aguentar o banco. Agora, não vamos dar crédito a situações em que os seus empresários não põem o seu próprio capital. Não é? Quer dizer, isso era verdade então, é verdade agora e vai ser verdade no futuro, porque enquanto várias gerações se lembraram do que foi a banca nos anos 90 e até à crise financeira, eu acho que as práticas displicentes de concessão de crédito de toda a banca, na maior parte dos países, e em Portugal de toda a banca, vão-se alterar significativamente, e alteraram-se, felizmente, até hoje.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, para continuar.
Sr. Professor, eu agradeço-lhe muito a sua resposta, porque a sua resposta dá-nos respostas não àquilo que eu tinha perguntado, mas uma série de perguntas que eu faria e que já me poupou fazê-las, nomeadamente aquela exclamação que o senhor aqui quis citar do empresário, quando ele disse, irado com certeza, o governo não manda naquela gente. É que a minha pergunta ia ser se era mesmo verdade que o governo não mandava naquela gente, sendo que aquela gente era nomeadamente Vossa Excelência. Depois uma segunda questão era esta, era que os empresários não apostavam na pele, não apostavam a pele deles na questão do investimento, é verdade, mas agora, pelos vistos, quem vai ter que pagar com pele e unto, como dizem na minha terra, vão ser, obviamente, os cidadãos portugueses que vão pôr lá dinheiro para recapitalizar a Caixa. Mas, de qualquer maneira, o que há aqui, fazer uma consideração, ainda que era o seguinte, que pena, de facto, não termos as atas do tal Conselho Alargado de Crédito, porque se nós tivéssemos estas atas, íamos realmente constatar que, embora, como o senhor disse, do ponto de vista formal, os mecanismos fossem exatamente os mesmos, ou grosso modo os mesmos, entre os tempos lá atrás, onde o descalabro se deu, e os tempos em que o senhor estava a tentar recompor o equilíbrio da Caixa, há de facto pequenos aspectos. O diabo está mesmo nos detalhes, está mesmo nos pormenores. E, portanto, realmente seria muito interessante ver como é que afloravam estes vários diabos e estas várias tentações, para citarmos a expressão do célebre arquiteto Mies van der Rohe. O diabo está, de facto, nos detalhes. Mas, ó Sr. Professor, aquilo que eu, neste momento, gostava de lhe perguntar era se estas atas, ou se estas reuniões do Conselho Alargado de Crédito eram gravadas ou não eram gravadas. Muito obrigado.
Sr. Professor, para responder...
Nunca me apercebi de serem gravadas. Havia atas, estavam as pessoas lá todas, eram... Aquilo não é uma comissão de inquérito, é um banco em funcionamento. Não sei se eram, se calhar eram, eu nunca perguntei. Mas era uma coisa que eu costumava dizer ao Banco de Portugal, quando às vezes o Banco de Portugal nos perguntava porque é que nós não éramos tão bons quanto o BES, os técnicos. Em termos dos modelos que tínhamos, etc., eu perguntava assim, mas nós pelo menos somos sérios. E eu acho que isso era uma grande diferença. Desculpe a frontalidade.
Muito obrigado, Sr. Professor. O PSD esgotou o seu tempo. Por isso passamos agora ao Partido Socialista. O Sr. Deputado João Paulo Correia. Também para os 8 minutos. Tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor Dr. Nogueira Leite. Caras e caros deputados, comunicação social. Boa tarde a todos. A primeira pergunta que gostaria de lhe colocar é quem é que me convidou para administrador da Caixa Geral de Depósitos?
Sr. Professor, para responder, por favor.
Tive um primeiro convite por parte do Sr. Primeiro-Ministro, como aliás já disse em público. O convite formal veio da parte do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, na altura o Dr. Vítor Gaspar.
Obrigado, Sr. Deputado.
A comunicação social deu nota que essa abordagem feita pelo ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, foi para presidente da Caixa Geral de Depósitos e não para vice-presidente. Confirma?
Foi para presidente da Comissão Executiva.
E então, só quando recebe o convite formal do ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar, é que se apercebe que não é para presidente da Comissão Executiva, mas sim para vice-presidente.
Doutor, para responder.
É facto.
Quando períodos com a importância temporal naquilo que levou a uma nova recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. O primeiro período vem do impacto da crise financeira internacional, 2007-2008, como disse há pouco. Um segundo período, crise das dívidas soberanas, por volta do ano 2010-2011. E depois um terceiro período que tem a ver com a recessão prolongada que o país sofreu, e é nesse início desse terceiro período que entra o plano de capitalização e o plano de reestruturação da Caixa. E, portanto, e depois há o desenvolvimento até os dias de hoje já são conhecidos. E, portanto, daquilo que já ouvimos da sua parte, Ouvimos dizê-lo que saiu da Caixa Geral de Depósitos porque divergiu do plano de capitalização que foi aprovado pelo anterior governo, PSD-CDS. Pode-nos dizer como é que decorreram as negociações com o governo relativamente ao plano de capitalização? Qual era, se para além da sua proposta no Conselho de Administração surgiu outra proposta no Conselho de Administração? Qual era a divergência de valores? Qual era a sua proposta em termos quantitativos? Foi uma decisão unilateral do governo, do ex-ministro Vítor Gaspar, que impôs à Caixa, o governo divergiu da Caixa. Conte-nos o mais possível sobre este período.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder, por favor.
Muito obrigado. Bom, nós íamos fazendo trimestralmente, fazíamos o plano de, que chamava-se, nós e todos os outros bancos, o plano de financiamento e capital. E portanto, tinha projeções a prazo da atividade dos diferentes bancos. O que se notava, que com a imposição da EBA, que ironicamente penalizou a Caixa, porque a Caixa era o banco que mais emprestava às autarquias. E, portanto, fomos penalizados em cerca de mais de 1.000 milhões, 1.100 milhões aproximadamente, se a memória não me falha, porque apoiávamos as autarquias locais e porque tínhamos uma carteira, como era normal naquela situação, de dívida pública significativa. Portanto, o que nos disseram os senhores, como têm muitos ativos do vosso acionista, que é o Estado, vão agora ser penalizados. O que, do ponto de vista de lógica, eu tenho ainda hoje alguma dificuldade em perceber, dado que nós tínhamos um rating inferior ao soberano. Mas foi assim com todos. Aliás, está num desses elementos que eu distribuí aos senhores, vê-se esse impacto. E tipicamente nós íamos fornecendo a informação. Devo dizer, enfim, não quero em maneira nenhuma escamotear a minha responsabilidade, mas não era eu que nessas reuniões estava em representação da Caixa, era geralmente o Sr. Dr. Norberto Rosa. Mas tanto quanto ele nos contava, e como depois também nos foi transmitido pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva, a deliberação do aumento de capital foi uma deliberação do acionista. Quer dizer, ele tinha... Nós não nos foi pedido, digam lá quanto é que querem. Não, houve um belo dia em que o Governo, em função daquilo que foram as suas negociações com o Banco Central Europeu, com a Direção-Geral de Concorrência e imagino também com o Fundo Monetário, disse: os senhores vão ter um aumento de capital em obrigações contingentes, 900 milhões e 750 milhões em verdadeiro, enfim, em dinheiro. E, portanto, não houve... As contas que eu fiz foi, se isto é assim... Dada a situação de partida, é inevitável que a Caixa Geral de Depósitos vai demorar muito tempo a ter resultados positivos. E se a economia não levantar rapidamente e se os indexantes não subirem, a probabilidade que nós temos de fazer um ou dois mandatos sempre a registar resultados negativos é próximo de um. E foi esse jogo que eu não quis jogar. Podem dizer, o senhor tinha a obrigação de fazer, eu acho que não tinha, porque a seguir... Fiquei rigorosamente sozinho. Agora, o que eu devo dizer é que não me parece, enfim, do que íamos ouvindo, que fosse uma decisão arbitrária do Governo que não envolvesse aquilo que o Governo teve que negociar, nomeadamente com a Direção-Geral de Concorrência. Nós não nos podemos esquecer que a Troika queria a privatização da Caixa de Depósitos. E não nos podemos esquecer que o Governo anterior, ao Governo que me nomeou, tinha negociado in extremis não fazer, como queria a Troika, a privatização da Caixa Geral de Depósitos, mas cumprir as desalavancagens que queriam de qualquer forma, mas em adição vender a maioria do capital dos seguros. Essa foi a contrapartida dada pelo professor Teixeira dos Santos para que o objetivo da Troika, que era obrigar à privatização da Caixa, não fosse feito. E portanto, devo dizer que eu não acho bem que um banco público tenha sido financiado com capital com obrigações contingentes. Porque nós, Caixa Geral de Depósitos, ficámos numa situação de grande desvantagem face a todos os outros bancos. Quando se diz a Caixa Geral de Depósitos nunca devolveu os cocos ao Estado, a Caixa Geral de Depósitos nunca fez o que os outros bancos fizeram para devolver os cocos ao Estado, que foi fazer aumentos de capital no mercado. Nós, como éramos públicos, não o podíamos fazer. Portanto, ao porem-nos as obrigações contingentes, estavam claramente a pôr a Caixa numa situação muito complexa. E eu desse detalhe não gostei, que sei que foi da Troika, mas penso que era um detalhe que nos punha numa situação muito complexa.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado João Paulo Coelho, para continuar.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, sabemos então que o plano de capitalização de 2012, de 1.650 milhões de euros, foi uma resposta incapaz, insuficiente, e na altura já o Dr. Nogueira Leite previa o que veio a suceder, anos acumulados de prejuízos na Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, quando ouvimos no final do ano passado que o desvio do plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos, que tem como origem o plano de capitalização de 2012 e o plano de reestruturação de 2013, esse desvio de 3 mil milhões de euros não pode considerar uma surpresa, visto que a origem do mal foi o plano de capitalização insuficiente e capaz, como o Dr. Nogueira Leite aqui retratou. E, portanto, algumas questões também podem surgir aqui e que são, no nosso entender, oportunas. Já na altura teria sido possível negociar com as entidades e com as instâncias europeias uma capitalização que não fosse considerada ajuda de Estado, como aconteceu desta vez? E recordo que desta vez ouvimos recorrentemente que foi um desfecho inédito ao nível europeu e, portanto, o que muitos portugueses perguntam é porque é que também não foi tentado, pelo menos, pelo anterior governo em 2012. Já que a capitalização foi insuficiente e incapaz, já que o modelo da capitalização com cocos só prejudicou ainda mais a Caixa Geral de Depósitos, como acabou de explicar o professor Dr. Nogueira Leite, porque é que na altura, não sei se sabe, se tem essa informação, não foi feito sem ajuda pública?
Sr. Professor, para responder.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que da parte, se me permite um segundo antes de responder diretamente, não deixarei de o fazer. Eu acho que houve aqui um problema, que foi que os nossos credores oficiais não quiseram aprender com as experiências anteriores da Europa. Porque se nós olharmos para as experiências anteriores da Europa e do mundo, verificamos que a resposta mais bem sucedida a uma crise financeira foi a resposta dos países escandinavos após a crise do início dos anos 90. E eles fizeram isso, tomando o máximo de prejuízos à cabeça, recapitalizando e obrigando a reestruturações nos bancos escandinavos. Houve fusões até entre bancos finlandeses e bancos como o Merita Nordbanken, que foi uma fusão entre um grande banco finlandês e um grande banco sueco. E, ao fim de 3 anos, tinham as economias dos países nórdicos a funcionar muito bem. Nós verificamos o que aconteceu, por exemplo, na crise do peso nos anos 80 no México, no final dos anos 80, ou o que aconteceu com o problema financeiro da Coreia do Sul em meados dos anos 90, em que as abordagens muito gradualistas, que eram aquelas que a Troika quis aplicar em Portugal, argumentando sempre que nós tínhamos um problema de dívida pública muito elevado e, portanto, não queriam assumir um financiamento maior. E isso criou um grande constrangimento, julgo eu, às decisões que foram tomadas. Eu não sei, Sr. Deputado, e peço desculpa, se foi tentado ou não que não fosse ajuda de Estado, porque não estive presente em nenhuma dessas negociações. Essas negociações eram feitas entre o gabinete do Sr. Ministro das Finanças, porventura coadjuvado pela Sra. Secretária de Estado, com o seu staff, o Banco de Portugal e as instituições europeias. Devo dizer que considero uma grande vitória não ter sido ajuda de Estado desta vez, dado que tinha sido ajuda de Estado da vez anterior. Agora, as circunstâncias do país também são diferentes. Nós estávamos sob ajuda financeira, já não estamos. Isso eventualmente faz uma diferença significativa na percepção dos credores, mas basicamente eu acho que nós não tivemos, tiveram que considerar este apoio ajuda de Estado porque não havia margem de manobra. Na minha leitura, pode ser que seja diferente, como disse, não estive presente, não me foi reportado sequer qual é que era a agenda de negociação por parte do Governo. O que eu posso dizer é que talvez não houvesse abertura na altura da Troika para que isso pudesse ter acontecido. A Troika tinha uma atitude muito negativa em relação ao sistema financeiro português, teria algumas razões para ter, mas de facto tinham muito pouca abertura para o fazer e acenavam sempre com o facto de que provavelmente nós não tínhamos capacidade para ter um banco público. Mas não digo nas negociações, isto era quando íamos mostrar o plano de... íamos ao Banco de Portugal apresentar o plano de capitalização e financiamento e víamos que havia muito pouca boa vontade para com os bancos portugueses por parte da Troika. Essa negociação não lhe pode ser porque não estive presente, não sei se foi um ponto de fricção entre o Governo da altura e a Troika. Sei que o resultado foi que foi considerado ajuda de Estado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Professor, e quanto à questão que coloquei também sobre o desvio de 3 mil milhões de euros no plano de negócios?
Sr. Professor, para responder, por favor.
Eu sei, há aqui um aspecto que não sei se chega a 3 mil milhões, mas acho que será uma parte importante. Entre o indexante que o Banco de Portugal nos dava na altura e os indexantes que depois...
Vocês vamos ouvir a resposta do Sr. Professor Doutor, por favor.
Entre basicamente o que eu estou a dizer é que em conversa com um colega meu, que aqui há uns tempos, não era um colega meu, um antigo diretor da Caixa, um atual diretor da Caixa, que trabalhou diretamente comigo, ele dizia, você não imagina, é que nós revimos 15 vezes a linha do indexante. E só a 16ª é que foi uma revisão positiva. Portanto, a Caixa ficou debaixo de um stress muito grande por esse facto. Como é evidente também, por outro lado, a Caixa com muito capital teria resistido a essas situações, até porque há algumas situações... Portanto, eu acho que a verdade está dos dois lados nesse sentido. A evolução foi muito pior e nós precisávamos de mais capital.
Gestor... É difícil ouvir. Vamos ouvir, por favor.
O meu problema foi que, como gestor, precisava de mais capital. Agora, essa decisão foi do meu acionista e quando o acionista decide uma coisa de que eu não gosto, das duas uma, ou me acomodo ou saio, e eu decidi sair.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado João Paulo Coelho quer prosseguir.
Obrigado, Sr. Presidente. Há pouco, na intervenção do Grupo Parlamentar do PST, foram feitas um conjunto de insinuações sem concretização qualquer, nomeadamente de que os PINAs foram todos ruinosos. Não temos informação, nem há informação que leve a concluir isso. Há informação que os PINAs que foram votados aqui na Assembleia da República tiveram um voto favorável do PSD. Essa informação existe. As suspeições e insinuações feitas há pouco não têm informação que as sustentem, mas que o PSD votou a favor dos PINAs, foram votados na Assembleia, é verdade, e agora renega essa votação. Queria colocar-lhe outra questão. Enquanto foi administrador na Caixa Geral de Depósitos, durante esse período, ou informação que lhe chegou no período anterior ao tempo em que esteve na administração da Caixa, tem conhecimento de algum crédito concedido à margem do regulamento e da política de crédito da Caixa Geral de Depósitos, ou tem conhecimento de algum crédito de favor?
Sr. Deputado, vamos ouvir a resposta, por favor.
Não, o que eu posso dizer é que toda a informação que tivemos de todos os grandes créditos do passado era informação suficiente para uma decisão informada no momento em que tivemos que tomar decisões sobre eles. E, portanto, foi isso que eu disse há pouco e é isso que eu posso reiterar e que reitero.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, continuar.
Obrigado. Em algum momento houve tentativa de intromissão do Governo, de algum membro do Governo, de algum conselheiro do Governo, do seu ex-Primeiro-Ministro, no trabalho, nas decisões da Caixa Geral de Depósitos no tempo em que o Dr. António Nogueira Leite foi administrador?
Sr. Professor, por favor, responder.
Bom, Houve um aspecto que eu penso que foi muito positivo da personalidade do Dr. Vítor Gaspar, do professor Vítor Gaspar, ele era muito cioso do seu poder e, portanto, declarou urbi et orbi, tal como a informação nos chegou, de que a Caixa tinha uma tutela e que essa tutela era o Ministério das Finanças, o que foi importante porque permitiu que alguns outros ministros que poderiam eventualmente ter interesse setorial em determinada parte da nossa atividade, quando nos ligavam nós dizíamos, já falou com o Dr. Vítor Gaspar, com o Sr. Ministro, então nós falamos através do Sr. Ministro. As conversas com o Sr. Ministro eram tidas individualmente ou pelo Presidente da Comissão Executiva ou pelo Presidente do Conselho de Administração e depois havia periodicamente, 3-4 vezes por ano, reuniões a 4 em que eu também estava presente juntamente com o Dr. Norberto Rosa. E houve duas reuniões em que foram os meus outros colegas de administração, mas no geral era este o modelo de funcionamento. Bem, já estou a perceber onde é que o Sr. Deputado está a chegar. Eu, enfim, tenho alguma dificuldade em falar nisso, porque era uma pessoa com quem eu até a essa altura tinha-me dado bem, que foi o meu professor. Tive, de facto, uma questão pública com o conselheiro do Sr. Ministro para as privatizações e para o financeiro. Mas o que lhe devo dizer é que, conforto meu, foi assumido ipsis verbis pelo Sr. Conselheiro na Comissão de Economia e Obras Públicas quando o chamaram a respeito de um determinado assunto. E o senhor Conselheiro disse na altura, eu, se me permitem para não... era relativamente a uma determinada decisão, ele disse, e aí a minha grande divergência, porque eu acho que, embora... O Governo, eu acho que no passado o Governo, e eu fui Secretário de Estado e sei que este tipo de decisões, pelo menos em 99, 2000, eram decisões em que o Governo exercia o seu poder junto dos Conselhos de Administração da Caixa na altura, isso na altura foi público, foi nos jornais, a questão da resolução do grupo Tota, a Caixa fez... basicamente o que o acionista lhe disse para fazer, e foi público, e ninguém levantou nenhuma questão na altura. Isso era uma praxis, mas houve uma situação em concreta em que o Sr. Ministro declarou que o Sr. Conselheiro era o coordenador da operação, não me disse isso a mim, nem tinha que dizer, disse ao meu Presidente, o meu Presidente transmitiu ao resto da equipa, e de facto eu acho que não tinha que prestar contas nenhumas ao senhor Conselheiro, e portanto ficou devidamente registado em ata que houve indicações do acionista relativamente a essa situação. Eu julgo que isso foi único na vida da Caixa Geral de Depósitos, mas foi o que foi.
Sr. Professor, muito obrigado. Sr. Deputado, para continuar.
Olá, Sr. Presidente, era precisamente a esse assunto que eu queria chegar com a questão. E julgo que estamos a falar do falecido professor Dr. António Borges, conselheiro, julgo que estamos a falar do falecido professor Dr. António Borges, conselheiro para as privatizações, e portanto gostaria de lhe questionar que tipo de orientação, de diretriz é que lhe foi dada através do conselheiro do Sr. Ministro para as privatizações.
Obrigado, Sr. Professor, para responder.
Enfim, havia várias questões de natureza geral. Houve uma operação em concreto em que a minha posição, sendo no final concordante com a do Sr. Conselheiro, e foi nessa tal operação que o Dr. José de Matos obteve a indicação de que ele era, na perspectiva do acionista, o nosso coordenador. Nessa operação, que tinha a ver com uma alienação financeira, que eu achei que todos achávamos na Comissão Executiva que tínhamos que fazer, mas não gostámos do processo, mesmo assim não a fizemos nos exatos moldes que o Sr. Conselheiro quis. O Sr. Conselheiro queria que, e o caso é a venda da posição na Simpor, o Sr. Conselheiro queria que nós fizéssemos uma, isso aliás veio nos jornais na altura, procedêssemos a uma venda irrevogável da nossa posição. A venda irrevogável da nossa posição, nós dissemos que nunca o faríamos, E foi uma discussão difícil. Houve depois a ideia de que poderíamos fazer uma venda antes do anúncio, também não o fizemos. Mas acabámos por, ao contrário do que nós gostaríamos de ter feito, que era esperar mais tempo pelo desenrolar da operação, acabámos por anunciar ao mercado essa operação quando ela aconteceu, mas em duas circunstâncias que fizeram com que o dia 30 de março de 2012 fosse um dia particularmente difícil. Primeiro, porque não fizemos os dois procedimentos que tinham sido indicados. Vivíamos aquela situação muito complexa, que só queríamos fazer uma operação que pudéssemos depois defender como razoável, mas sabemos também que o acionista, ou alguém que o acionista mandata numa sociedade comercial, e a Caixa é um banco público, mas é uma sociedade comercial, tem direitos especiais, e nós colocámos duas linhas vermelhas. A primeira linha vermelha é que tínhamos que nos certificar, e o que fizemos, de que a Caixa não perdia dinheiro. E que a operação era razoável face aos comparáveis. A Caixa, de facto, teve uma mais-valia de aproximadamente 40 milhões de euros, portanto, ganhou dinheiro, ao contrário do que depois foi dito. Isso está nas contas. Eu tenho aqui, aliás, até também a página do relatório de contas de 2012, em que a Comissão de Auditoria, presidida pelo Sr. Professor Paz Ferreira e com o Dr. Rebelo de Sousa e o Sr. Professor Álvaro Nascimento, reconhece exatamente isso, porque há coisas que são inevitáveis. Quer dizer, uma pessoa comprar 4,75, vende a 5,50, ganhou. E o segundo aspecto é que nós só tomámos uma decisão em princípio em que avisámos o conselheiro e, portanto, o acionista, de que iríamos deixar indicação expressa nos documentos internos da Caixa Geral de Depósitos de que a opinião do acionista tinha contado na especificidade da nossa decisão, e isso ficou na ata, posso referir que é a ata número 12 de 2012, de 30 de março. Portanto, ficou registado em ato, que eu acho que foi a única vez em que isso aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. Por outro lado, decidimos testar a nossa comunicação junto da CMVM, na pessoa do presidente, do vice-presidente, que infelizmente também, tal como o Sr. Conselheiro, já não está entre nós, o Dr. Amadeu Ferreira. Porque nós não queríamos que a OPA fosse uma OPA obrigatória. E, de facto, no momento original, o prospecto inicial foi de uma OPA facultativa e, portanto, não fomos considerados como, apesar dele saber que a seguir e após o anúncio, e só após o anúncio, nós poderíamos fazer uma comunicação, a CMVM não viu isso como concertação e, por conseguinte, isso era uma condição sine qua non que nós também pusemos. Portanto, postas estas duas linhas vermelhas e o aviso que fizemos ao Sr. Conselheiro de que registaríamos em ata que tinha havido indicações acionistas, e dado que a Caixa, que vinha de registar 1.800 milhões de euros de perdas em paridades financeiras, tinha ali a possibilidade de fazer 40 milhões de resultados positivos, o que nós fizemos foi, pura e simplesmente, tomar essa decisão validada à CMVM. Aliás, isso foi escrito também à CMVM quando ela investigou a concertação entre os dois operadores brasileiros, uma carta que, salvo erro, seguiu no dia 15 de maio de 2012.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Só referir que tudo isso foi depois bastante público e notório, mas, enfim, vale a pena, o Sr. Deputado pediu-me e eu dei-lhe os detalhes que entendi razoável.
Deputado, por favor.
Sim, correto. Então pode-se dizer que, ou foi melhor, faço-lhe essa pergunta, a intervenção do Conselheiro para as Privatizações, o professor doutor António Borges, foram essas intervenções junto à Caixa Geral de Depósitos, para este fim, para o negócio da Simpor, foram feitas com cobertura do Ministro das Finanças, Vítor Gaspar.
Eu estou a fazer fé, como lhe acabei de dizer, naquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da Comissão Executiva, que estando o Ministro fora do país o contactou e o Ministro disse: eu confio neste senhor e, portanto, ele coordenará a operação, e foi por isso E por eu achar que uma situação destas precisava de um adequado registro documental na época e não depois, que ficou registada em ata que tinha havido indicações da parte do acionista.
Obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Queria lhe colocar uma questão final relativamente ao plano de capitalização 2012. Se considera que esse plano, pelas razões que já explicou e apresentou, era incapaz para responder aos momentos futuros que se avizinhavam e que estavam dentro das previsões, não só da Caixa, como também de várias entidades, nacionais e internacionais. E se também esse plano de capitalização foi insuficiente para financiar um plano estratégico que devia apoiar a economia num período recessivo, como aquilo que aconteceu, ou seja, isso não resultou, a Caixa acabou por não conseguir desempenhar esse papel, como também foi um plano de capitalização que não deu o músculo ao plano estratégico para que o plano estratégico desempenhasse, levasse a efeito a missão que o acionista tinha atribuído à Caixa Geral de Depósitos, aquilo que o professor Dr. António Graleitos disse diversas vezes, a pressão da economia para financiar, capitalizar as nossas empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, para responder, por favor.
Sr. Deputado, de facto, nós precisávamos de mais instrumentos, para além de um banco devidamente capitalizado, era muito importante que houvesse investimentos de capitalização das empresas para além do banco. Não sei se estão recordados, eu digo isto porque foi público, eu e o Dr. José de Matos demos uma conferência de imprensa a algures em maio de 2012, em que explicávamos que tínhamos bastantes meios na nossa caixa de capital para financiar a economia. Agora, há um problema. Isso não avançou porque o Sr. Ministro não quis. Porque havia várias pessoas que ele considerava mais credíveis do que eu, que estavam a formar algo que ele achava que ia ser muito importante para o país, que era o Banco de Fomento, algo que também eu, na altura, achava que ia ser uma solução lenta, como aliás se viu, porque já era claro na altura que a opinião do BCE e a opinião da Direção de Concorrência relativamente ao Banco de Fomento estavam longe de ser concordantes, o que iria ter problemas na sua concretização, como ex post é evidente. Portanto, agora, como estou aqui numa comissão de inquérito, devo dizer que até estou agradado de não ter patrocinado essa operação, porque algumas dessas operações de capitalização podiam não ter corrido bem. Mas acho que para o país tinha valido a pena e acho que para o país poderíamos ter, e a Caixa esteve disponível para isso, tivemos um grande apoio de toda a comissão executiva e dos técnicos, e acho que isso correu bem. Só agora um pequeno detalhe. Nós fizemos também, quando isso foi gurado, e é engraçado porque está a ser repescado novamente agora, nós fomos o primeiro banco, assim como fomos o primeiro banco, apesar de ser um banco público, como algumas pessoas referem, fomos o primeiro banco a conseguir financiarmos no mercado, e o segundo aspecto que é muito importante, fomos o primeiro banco a pôr na rede pequenas e médias empresas instrumentos híbridos de capitalização, que na altura chamámos Caixa Capitalização, que foi lançado no final de 2012 e que neste momento a Caixa está aí bem, na minha opinião, novamente a relançar, que eram basicamente instrumentos de longo prazo que permitiam às empresas capitalizar e que funcionavam como, no balanço das empresas funcionavam como capital, mas de facto eram operações de crédito, que só passaríamos a ser parceiros se as coisas não corressem bem. Portanto, tentámos criar, na medida do que nos foi possibilitado, instrumentos que facilitassem algo que era muito importante, que era permitir à economia, nomeadamente às pequenas e médias empresas, que conseguissem sobreviver à situação verdadeiramente difícil em que todos nós vivíamos nessa altura.
Muito obrigado, Sr. Professor. O Partido Socialista terminou a sua primeira ronda. Cabe agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira pelo Bloco de Esquerda para usar da palavra para os seus 8 minutos. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Professor António Nogueira Leite. Eu começava por fazer uma pergunta que era a seguinte. Enfim, já era público e já o disse aqui, chegou a ser convidado até pelo então Primeiro-Ministro para Presidente da Comissão Executiva da Caixa, não aconteceu, mas foi depois convidado para Vice-Presidente dessa Comissão Executiva. A questão que eu lhe coloco é quais foram as conversas então que teve na altura, tanto com Pedro Passos Coelho como com Vítor Gaspar, sobre estratégia da Caixa, para a Caixa, sobre, enfim, o que é que deveria ser o Banco Público, o posicionamento deste Banco Público no mercado, enfim, plano e conversa estratégica para a Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Professor, por favor, para responder.
Muito obrigado. Eu devo dizer que com o Sr. Primeiro-Ministro não tivemos uma grande conversa estratégica. A grande preocupação do Primeiro-Ministro, nesse momento, estamos a falar em junho, para meados de junho de 2011, era como é que nós conseguimos manter o sistema financeiro a funcionar e, portanto, dizer nós, os senhores vão para a Caixa e têm que agarrar a situação como ela está e assegurar que nós sobrevivemos a este primeiro impacto e que, posteriormente, terão de, enfim, elaborar a vossa proposta e discutir connosco. O professor Vítor Gaspar foi mais, falou-se um pouco do que ele considerava ser a importância de canalizar investimentos para as pequenas e médias empresas, descreveu-me qual era a equipa, porque eu só aceitei ser vice-presidente porque conhecia bem o Dr. José de Matos, tinha sido colega dele durante 8 anos no Conselho Consultivo do Instituto de Gestão de Crédito Público. Fui nomeado quer pelo governo do PSD, quer depois pelo governo do Partido Socialista, e onde o Dr. José de Matos representava o Banco de Portugal, e portanto eu sabia que era uma pessoa com a qual, pelo menos no plano da lealdade e no plano pessoal e das características que eu achava importantes que um líder tivesse, eu me revia, e nesse sentido aceitei. Mas na altura a situação era um pouco, vão lá ver o que é que se passa, vejam como é que conseguimos aguentar a situação e depois tragam-nos ideias e discutamos relativamente àquilo que é preciso fazer.
Sr. Presidente, se me permite.
Sr. Deputado, para continuar, por favor.
Obrigado. Quando apresentar a sua demissão em dezembro de 2012 e depois até em algumas entrevistas, declarações públicas que dá, fala sempre de forma recorrente numa diferença de estratégias que existia entre a administração da Caixa e, na altura, o acionista, ou até para, enfim, para ser mais factual e citar, uma entrevista que dá em maio de 2013, fala de uma ausência de estratégia da tutela para a Caixa e diz, na CGD havia uma estratégia, mas o acionista não estava atento e não dava a cobertura para a desenvolver. E a pergunta que coloco é, qual era a estratégia que existia na CGD e qual era a não cobertura que o acionista dava para o desenvolvimento dessa estratégia?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, por favor, para responder.
Repare, Sr. Deputado, vou-lhe dar alguns aspectos essenciais nessa matéria. Descrever toda a estratégia é um pouco diferente, porque nós basicamente tínhamos que, como viu, reestruturar fortemente o banco perdia muito dinheiro antes de imparidades e, portanto, precisava de uma grande reestruturação em termos das suas operações. Havia uma questão, os bancos só ganham dinheiro quando dão crédito a empresas. Nós precisamos ter os clientes particulares, mas é no crédito a empresas quando corre bem que os bancos ganham efetivamente dinheiro a prazo. E, portanto, era para nós muito importante esta componente da capitalização. E o facto da componente da capitalização das empresas estar remetida para uma instituição que não existia punha grandes dificuldades ao plano que eu e os meus colegas, e eu em concreto, achava que era fundamental para a Caixa. Por outro lado, eu acho que eu às vezes nestas considerações posso ser um pouco injusto com o Ministro de então, porque o Ministro tinha uma frente que era para ele muito mais difícil do que nós, que era a frente da Troika. E a Troika não acreditava, ou não teve disponível, eu acho que não teve disponível porque não teve disponível para emprestar esse dinheiro a Portugal, a Troika não acreditava na necessidade de um investimento grande no sistema financeiro para, com base nesse investimento, relançar rapidamente a economia. Todos nós sabemos que nos deram sempre menos do que aquilo que nós necessitávamos e isso levava a que quem não conhecia os detalhes dessas negociações, como era o meu caso, acabava por ter sempre um confronto com o acionista na medida em que o acionista não me dava os meios que eu achava que eram necessários para cumprir a minha função, mas eu não sabia os constrangimentos que ele tinha e admito que em algumas dessas minhas declarações tenha sido demasiado duro para com o seu ministro. Agora, o que é facto é que na prática, como a realidade veio a constatar depois, e por isso é que eu fiz questão de apresentar o que eu disse em 2012 e não o que eu digo agora sobre 2012, tínhamos uma missão impossível, na minha perspectiva.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Mazés Ferreira, para continuar.
Obrigado. A missão impossível que seria, depreendo da primeira da apresentação que fez e das respostas que já deu, a missão impossível, depreendo então eu, seria devolver lucros à Caixa com uma capitalização que tinha sido insuficiente para tal.
Sim, o contexto era um contexto extraordinariamente difícil. A nossa projeção face ao futuro era negativa. Agora, a realidade veio a ser pior. Aquela curva que eu ali pôs, a realidade ainda foi pior. Agora, mas uma coisa é certa, ninguém soube prever o futuro. Quer dizer, não vou dizer que está para nascer, mas não me lembro de ninguém que tenha feito uma previsão correta do futuro. Nós tínhamos dúvidas de que as previsões do Banco de Portugal não pudessem ser superadas pela realidade. E o que eu demonstrei ali é que 3 meses depois nós já sabíamos que a realidade era pior do que nos dizia o regulador. Portanto, uma situação dessas é uma situação de enorme constrangimento. Nós precisávamos de mais capital para muitas coisas. Reparem, se nós falarmos no plano do Dr. Domingos, o plano do Dr. Domingos podia ter sido antecipado vários anos, porque nós com mais capital tínhamos feito em ambiente de paz social um redimensionamento dos meios humanos da Caixa, porque o que nós mostramos é que com o negócio bancário que a Caixa tem, aqueles meios humanos não são aguentáveis e nós queremos manter um banco público. Não podemos dar prejuízos permanentes num banco público, porque na situação em que estávamos, em que estamos e em que estaremos, o banco público tem que ser gerido de forma a gerar resultados. Portanto, nessas circunstâncias, nós não tínhamos, de facto, viabilidade possível. Precisávamos ter tido muito mais capital para, como gestores, podermos assegurar. E repare que nunca houve ninguém, que eu me lembre, que tenha dito isto chega. Não me lembro disso. E nomeadamente na administração da Caixa. Eu certamente não o disse nem o diria. Portanto, como se vê por aquilo que era os riscos que nós apontávamos na altura. Portanto, era muito que nós precisávamos para pôr a Caixa a dar resultados melhores, que a economia não afundasse, que a economia crescesse porventura mais depressa do que fomos capazes coletivamente de a pôr a crescer. Ter mais capital para limpar o balanço com uma maior velocidade, porque as imparidades, meus amigos, também são as imparidades que nós conseguimos marcar, porque a pior coisa que nós podemos fazer é pôr o banco insolvente. Portanto, nós fomos marcando imparidades. O que nós dizíamos em 2012 é que, pelo menos, mas mais do que isso, pelo menos 2 anos de imparidades fortes. Infelizmente foi ainda pior. Portanto, nessas circunstâncias, o nosso plano tinha que ser reestruturar e concentrar naquilo que era essencial, que era manter o apoio às famílias e ser capazes, e nós, a Caixa foi, tal como outros bancos, mas a Caixa foi, teve muita atenção aos problemas das famílias. Também posso dizer, por outro lado, que as famílias tinham a sorte de ter crédito na Caixa, foram de alguma forma financiadas pelo sistema, não é? Porque nós perdíamos dinheiro antes de imparidades com o crédito à habitação, mas isso, como dizia o Dr. José de Matos na altura, quando nós falávamos nisso, se calhar é por isso que é preciso ter um banco público. Portanto, nós amortecemos alguns dos problemas. Algumas das pessoas que cá estão hoje estão a responder por terem amortecido alguns dos problemas sociais que se criaram, porque isto significou que, para nós não perdermos dinheiro, as famílias tinham sido muito mais oneradas nos juros e nas amortizações que tinham que ter feito. Nessa parte, não estou a dizer que os outros problemas não existam, claro que existem e são até maiores. Portanto, nessas circunstâncias, o nosso plano era sobreviver e orientar o banco para uma estrutura mais enxuta, que cumprisse a sua missão de serviço público e que pudesse ajudar ao crescimento tão rápido quanto possível da economia e minorando, na medida do possível, as dificuldades das pessoas, que todos sentimos nesse momento.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, para prosseguir.
O que nos diz aqui é muito importante, na verdade. e é uma versão que nós ainda não tínhamos ouvido, porque muitas pessoas que aqui vieram dizer que hoje a Caixa está na situação de necessitar de uma nova recapitalização, porque o cenário base e de projeção e o cenário base em que se efetuou a recapitalização de 2012 não se concretizou. Mas aquilo que me parece que o professor António Nogueira Leite está a dizer é que, independentemente dele não se ter concretizado, a recapitalização, mesmo com esse cenário base, o nível de recapitalização feito em 2012 era já insuficiente. E, portanto, o problema não foi só o cenário base ser ultra-otimista e não se ter concretizado. Era que, mesmo com esse cenário base ultra-otimista, para as necessidades da Caixa e para enfim, uma perspectiva de médio prazo da Caixa, o montante de recapitalização já não era suficiente, é isso?
São as duas coisas, Sr. Deputado, tem toda a razão. Por um lado, era nós desconfiávamos que o cenário base, desconfiávamos por prudência de gestor, que o cenário base pudesse não se verificar e tínhamos calculado o que era o impacto na nossa margem financeira. Nós dizíamos, por cada 50 pontos base que o Indesa Santo caia, nós perdemos 250 milhões. Mas por outro lado, estes números são verdadeiramente impressionantes para mostrar o stress que foi gerir esta organização nesta altura. Eu, antes de imparidades, perdia 500 milhões de euros. E, portanto, eu precisava de muito capital para reestruturar a Caixa. E foi isso que a Comissão Europeia, e nomeadamente o senhor holandês da Direção Concorrência, não quis fazer. E o Governo não foi capaz de o convencer a fazer. E eu, como estou na parte de baixo da cadeia de comando, digo, esse jogo não faço. E porque isto não vai dar bons resultados, infelizmente a realidade veio-me a dar razão.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado.
Outro argumento que se tem utilizado e que na altura ninguém conseguiu apurar necessidades adicionais que a Caixa teria para justificar uma recapitalização superior a 1.650 milhões de euros. Portanto, esses 1.650 milhões de euros, grosso modo, responde ao buffer para a exposição à dívida soberana e à necessidade de aumento de capital para cumprir o corte irlano de 9% em junho de 2012, e não há mais nada para além disso, grosso modo. E aquilo que se tem dito aqui muitas vezes, ainda a anterior Ministra das Finanças, quando aqui esteve, disse que não tinham sido identificadas mais necessidades que a Caixa teria, portanto, por isso é que o montante de capital da recapitalização não foi maior. No entanto, a verdade é que de 2010 para 2011 nós vimos que o crédito em risco aumentou 63%. De 2011 para 2012 aumentou 39%. O próprio professor António Nogueira Leite dizia em 2012 que registamos a Caixa um elevado número de imparidades o ano passado, em 2011, no primeiro semestre, e antevemos que tal continue, não apenas no semestre que atualmente corre. E, portanto, pressupõe-se que, afinal, tanto o passado recente, a crise que na economia, que impactava diretamente na Caixa, perspectivava impactos futuros e, portanto, que a Caixa teria necessidades para além da constituição do tal buffer de exposição à dívida soberana e do aumento de capital regulatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, por favor, para responder.
Sr. Deputado, eu acho que, quer dizer, era claro que, para evitar uma segunda recapitalização no cenário adverso que tínhamos e que se antevia, era preciso que tivesse havido a abertura dos credores oficiais e o Governo tivesse tido a mestria de o conseguir para uma recapitalização muito maior do que aquela que tivemos. E repare que uma circunstância era muito doloroso, como dizia, veio dizer aqui o Dr. José de Matos. Eu tive sorte porque só assinei um relatório e contas, mas também sou responsável, embora não o tenha assinado pelo 2012, sou pelo menos moralmente responsável e mais do que isso. Mas o que é facto é que as administrações faltou um aspecto que é fundamental para um gestor profissional, que é ter o benefício, eu não estou a falar no benefício pecuniário para si, estou a falar é no benefício de ser capaz de fazer aquilo que nós chamamos na gíria um turnaround. E com este capital, neste cenário, não era visível. Portanto, os meus colegas tiveram uma característica que é positiva e que eu não tive. Foram estoicos. E eu achei que este cenário provável não era um cenário possível. Mas devo dizer que penso também que nós talvez tenhamos sido coletivamente, ou pelo menos quem mandava na altura, demasiado... Quer dizer, nós não... As pessoas provavelmente confrontaram muito mais a Troika do que aquilo que soube, imagino eu. As reuniões que a Caixa teve, não ao nível do capital, mas nestas reuniões da apresentação dos planos de capital, eu devo dizer que, como português, me senti várias vezes humilhado por ter pessoas muito jovens a expressar opiniões totalmente infundamentadas sobre a nossa capacidade de gerir os problemas que tínhamos. Havia um party pre realmente muito negativo contra nós e havia esta questão clara de que os credores não estavam disponíveis a dar a Portugal tudo o que Portugal precisava de ter tido para que o impacto do resgate fosse um impacto suavizado. E isso implicava ter sido capaz de pôr o sistema financeiro a funcionar mais depressa. E como nós temos visto pelo resto do sistema financeiro, não é só a Caixa. É todo o sistema financeiro e foi uma visão da Troika, na minha opinião, mas como digo, como não estive na reunião, estou a especular, foi uma visão, do meu ponto de vista, que teve consequências, não para eles, mas para nós, que obrigou-nos a sofrer muito mais do que aquilo que tínhamos tido necessidade de sofrer.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado, mas acho que quer prosseguir.
Sim, quero. Eu queria fazer uma pergunta sobre o seguinte. Logo em 2012, há aqui uma alteração substancial no comportamento da Caixa, nomeadamente no volume de imparidades que registra. Portanto, tem aqui um pequeno gráfico. Ela tem um comportamento bastante prudente durante vários anos, com percentagens de imparidades sobre crédito vencido na ordem... Sim, sobre crédito vencido na ordem dos 115%, 120%. Em 2009, 2010, 2011, anda na ordem dos 105%. E em 2012, que é o ano da capitalização, as imparidades tornam-se insuficientes, porque cobrem apenas 93% do crédito vencido e essa insuficiência depois acontece novamente em 2013, 2014, 2015. A questão que eu colocava é se esta insuficiência de imparidades, que acontece logo em 2012, é também um reflexo da insuficiente recapitalização de 2012 e qual é a consequência para um banco de ter uma insuficiência, registar uma insuficiência de imparidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, consequência nenhuma, porque houve bancos privados que chegaram até hoje com insuficiências maiores, como pode verificar pelas suas contas. O que nós... Eu não estive no fecho de contas de 2012 e, portanto, estou só a dar aquilo que é a minha opinião do que aconteceu em função daquilo que era o ambiente com que nós íamos gerindo até próximo desse momento, porque eu saí um mês antes desse momento. Aqui a questão essencial é que nós, repare, nós vivíamos uma situação que era a seguinte: tínhamos um financiador externo, um conjunto de financiadores externos, que tinha por objetivo não deixar que Portugal tivesse um banco público, que o tinha dito explicitamente e que tinha aceitado aquele trade-off com o governo ainda do engenheiro Sócrates, de não privatiza, mas tem que vender uma coisa que para nós era fundamental continuar a ter, que era os seguros. E, portanto, alienou-se a maioria dos seguros como contrapartida negociada em abril de 2011 para não privatizar a Caixa. Esse aspecto foi um aspecto que não era bom para a Caixa, porque a Caixa teria sido muito melhor continuar a ter uma operação de seguros, que ainda por cima era uma operação interessante do ponto de vista económico. Primeiro aspecto. Segundo aspecto que repare, eu estou completamente de acordo, até porque há conflitos de interesses óbvios, que a Caixa devesse ter vendido as participações financeiras em empresas. Muitas vezes a Caixa tinha essas participações, como por exemplo na EDP ou no BCP, porque dava jeito aos empresários portugueses como forma de defesa contra investidas de outros investidores. Eu acho que o Banco Público não tem por obrigação criar proteção para os senhores empresários que não são capazes de proteger sozinhos. E, portanto, concordo com esse objetivo da Troika. Agora, relativamente aos seguros, eu aceito que o trade-off feito pelo governo anterior ao governo que me nomeou era aceitável, porque na sua perspectiva, o pior era a privatização, o início do processo de privatização da Caixa. Portanto, havia esse primeiro elemento que nós não nos podemos esquecer. E havia um segundo elemento, que era aquilo que eu julgo que aconteceu, que era a noção de que isto... A noção não, o facto, isto era uma ajuda de Estado. O que significava, porque já tínhamos alguma ideia do que ia ser a União Bancária e o seu mecanismo de resolução. O que significava que nós tínhamos que ter muito cuidado, eu já não estive nesse processo, mas quem estava teve que ter muito cuidado, porque se esgotasse o capital, tivesse uma política de criação de imparidades muito agressiva em 2012, 2013 e por aí fora, ia esgotar o capital e aquilo que se perspectivava, e que felizmente não aconteceu, era a resolução, ou seja, eram não só os institucionais, como eram os aforradores privados portugueses. E aí, quando estamos a falar em aforradores privados, não estamos a falar nos ricos. Estamos a falar nas pessoas que têm uma vida de poupança e que têm esse dinheiro na caixa de depósitos. E, portanto, essa gestão era uma gestão que era feita a longo prazo e as imparidades iam sendo tomadas em função do comportamento do crédito e da evolução do valor das garantias, mas também em função da perspectiva de que, pelo menos enquanto tivéssemos perante aquele jugo, à primeira oportunidade, nós teríamos um banco resolvido. Não um banco resolvido por fenómenos idênticos ao do BES, mas um banco resolvido porque não conseguia ter capital suficiente para fazer face àquilo que eram as suas responsabilidades. E, portanto, julgo isso. Esse era o nosso pensamento. Para mim é consistente com a decisão do fecho de contas de 2012.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Só para sistematizar algumas questões sobre este assunto, porque também no tempo que me resta queria passar para um outro. Mas sobre a recapitalização de 2012, há a questão de 900 milhões de euros ter sido através de capital contingente, o que não terá sido a melhor opção para a Caixa Geral de Depósitos, suponho eu, e poderá ter prejudicado até a atuação e a operação da mesma. Há a questão também de se ter considerado a ajuda de Estado, sei que não era uma decisão da administração, mas gostava de lhe pedir uma opinião, porque ainda há pouco disse que até 2007, 2008 a Caixa tinha lucros e distribuía dividendos, portanto até deste ponto de vista se faz algum sentido que um governo aceite, ou que seja imposto uma ajuda de Estado, aquilo que é um ativo estatal. E depois, novamente, sobre o montante da recapitalização, enfim, fica claro que para aquilo que a Caixa necessitava era insuficiente. Eu não sei se alguma vez fizeram algum tipo de estimativa, de estudo, de projeção, sobre qual seria o montante que a Caixa Geral de Depósitos precisava naquela altura para cumprir as suas necessidades de médio prazo.
Também, Sr. Deputado, por favor,
Sr. Deputado, eu vou-lhe responder, enfim, sistematizando, porque de alguma forma já respondi. Eu já julgo que disse de modo próprio que não concordava com a capitalização através de instrumentos contingentes, pelas razões que expliquei, porque é fácil quando se pode ir ao mercado buscar capital num banco público, o único capital tem que vir do Estado, e se é considerado ajuda de Estado e não se quer mais ajuda de Estado, eu ou tenho uma situação económica fantástica e devolvo esses cocos, porque entretanto criei capital por via dos resultados e das reservas que fui gerando, mas a expectativa que nós tínhamos não era essa, e portanto haver instrumentos contingentes era uma grande preocupação para a Caixa. Relativamente à questão entre o Governo e a... Eu enfim, já disse que era melhor que não tivesse sido, mas não tive nas negociações, não tive nas conversas. É uma pergunta claramente para o então Ministro das Finanças. Eu, enfim, posso ter a minha opinião. Como gestor da Caixa gostava que não tivesse sido ajuda de Estado. Mas não lhe posso responder porque não tive nessas decisões. O Sr. Deputado ainda tinha uma última questão. Sobre as necessidades de capital, eu acho que já disse que eu gostava de ter mais. Reparo, o valor depende do que é que eu depois quero fazer a seguir. E, portanto, eu pessoalmente achava, quer dizer, estava disposto a jogar o jogo se tivesse tido mais. Devo dizer que os meus colegas conseguiram chegar até onde chegaram sem mais. Agora estiveram disponíveis para subscrever anos sucessivos dos resultados que nós conhecemos. E é aí a grande divergência entre mim e eles. Não é uma divergência de opinião, é uma divergência de estar disponível ou não para uma determinada experiência.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Sr. Presidente, eram só duas Sim, duas questões finais que as farei em conjunto por causa do tempo. Uma primeira tem a ver novamente com uma afirmação que o professor Nogueira Leite tem em setembro de 2015, uma entrevista, onde diz: este governo, na altura, governo de 2015, este governo, sobretudo com o anterior ministro, teve tentações de interferir pontualmente, mas com veemência e acutilância na Caixa Geral de Depósitos. Nós temos ouvido aqui nesta comissão de inquérito toda a gente a jurar a pé juntos que o governo nunca intervém na Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente membros do anterior governo, a jurar a pé juntos que não intervinha na Caixa Geral de Depósitos. E eu, portanto, perguntava-lhe que exemplos tem desta intervenção, que apesar de pontual, era veemente e acutilante, e de que forma é que então o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, intervinha na Caixa Geral de Depósitos. Uma segunda tem a ver com o setor segurador, que já abordou, e portanto também não vou ocupar muito tempo, mas só para dizer o seguinte: o setor segurador, a venda do setor segurador, pode ter representado um péssimo negócio para a Caixa Geral de Depósitos, porque foi a perda dos lucros que o setor segurador gerava, foi as perdas atuariais, a perda com a possibilidade de aplicação de dívida da Caixa Geral de Depósitos, que poderia ser de alguma forma gerida com o setor segurador, e, na verdade, a única melhoria que houve foi uma melhoria do Core Tier 1 em 0,74%, que deveria equivaler a qualquer coisa com 450 milhões de euros de capital, corrija-me se estou errado. Mas é a questão que lhe colocava, e aqui eu termino, se calhar é puramente académica ou de hipótese, mas para o Banco Público, para a gestão estratégica do Banco Público, não teria sido melhor fazer uma injeção de capital para absorver o impacto que este setor segurador poderia ter nas exigências de capital e manter o setor segurador na Caixa Geral de Depósitos? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só dar nota da tolerância que dei, uma vez que o Sr. Deputado tinha feito menção que provavelmente não faria a segunda ronda, e deixei oportuno que pudesse colocar todas as questões nesta primeira ronda. Sr. Professor, para responder, por favor.
Sr. Deputado, aquele caso que eu me referia nessa altura foi o caso que o Sr. Deputado João Paulo Correia me interrogou e ao qual eu respondi. Devo dizer já agora que é um paradigma do capitalismo português, não é? Porque nós chegamos a 2012, em que temos como capitalistas um empresário têxtil 100% alavancado no Millennium BCP, o Fundo de Pensões de Trabalhadores do Millennium BCP e a Caixa, porque tinha executado um empresário que era esse mesmo. E, portanto, os grandes capitalistas nacionais do cimento não estavam lá. E essa é que foi a infelicidade, é que os capitalistas portugueses desmereceram bastante, para quem como eu acredita no sistema capitalista, não será o caso de Vossa Excelência, mas de facto fizeram tudo diferente relativamente àquilo que eu acho que deveriam ter feito. E portanto, eu ouvi questões inflamadas, o Centro de Decisão Nacional, mas qual é o Centro de Decisão Nacional? Todos venderam. Em 2011, em 2009, a Caixa quis, quando foi executou, e podia ter vendido, mas não vendeu, a Caixa não vendeu porque ia fazer uma parceria com um empresário português, empresário esse que depois vendeu à Camargo Correia, e a Caixa foi a correr fazer a parceria com os outros brasileiros, que o criou era metade da Simpor. Portanto, eu sou quase que obrigado a dar razão à Vossa Excelência e ao Sr. Deputado que está ao seu lado, que às vezes com estes capitalistas mais vale não privatizar. Agora foi de facto a situação que aconteceu. É muito desagradável para mim comentar o outro caso, porque foram colegas meus e já não estava eu quando foi vendida a operação de seguros. Devo dizer que ninguém na Caixa queria vender a operação de seguros, mas como estava no memorando de entendimento, não se punha uma questão de opinião sobre é boa governance o Governo dar instrução aqui ou não dar. O Governo dava a instrução, estava no memorando e nós tínhamos a obrigação de cumprir, porque tinha sido Estado português que se tinha comprometido, ainda por cima, um governo de cor diferente, numa racionalidade que eu referi. Eu acho que há um problema adicional, para além do problema de margem, que, como explicou, como referiu e bem, tem sido sempre muito simpática. Há aqui um problema reputacional importante. É preciso, e eu espero que sim, sinceramente que sim, muito do depositante da Caixa que subscreve produtos de capitalização da fidelidade acha que esta fidelidade vai ter o comportamento da anterior fidelidade quando ela era pública. Eu espero sinceramente que sim, porque se não for assim, mas eu espero que sim, não estou aqui a criar um papão, pode ter um problema reputacional complicado para a Caixa. Portanto, para a Caixa era muito mais tranquilo ter a fidelidade como uma participada, como é evidente, do ponto de vista de gestão, geria, dava cash flow, dava resultados, ajudava a capitalizar o banco e, do ponto de vista da abordagem comercial aos clientes, e a Caixa tem mais de 4 milhões de portugueses que são clientes da Caixa, era muito mais seguro do que a situação por onde fomos empurrados.
Muito obrigado, Sr. Professor. Fecha-se também aqui a primeira ronda para o Bloco de Esquerda e por isso passaremos então ao CDS, PP. Dava a palavra ao Sr. Deputado João Almeida para os seus 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do CDS, Sr. Professor Nogueira Leite. Eu ia começar, acontece isto ciclicamente, por uma pergunta que os meus colegas dos grupos parlamentares mais à esquerda se esqueceram de fazer, que fazem noutras audições e se esqueceram, que era quando e por que membro do Governo foi discutida com a Administração da Caixa Geral de Depósitos a privatização da mesma?
Sr. Professor, para responder, por favor.
Discutida nunca foi.
Sr. Deputado.
Muito obrigado. Não é mais, é porque é dito aqui muitas vezes que sim, exceto quando se pode perguntar a alguém que possa responder. E, portanto, a segunda pergunta é quais foram os argumentos para justificar a suficiência do valor da recapitalização realizada em 2012?
Sr. Professor, por favor.
É uma pergunta que tenho que fazer ao professor Vítor Gaspar ou à doutora Maria Luísa Albuquerque, porque foi uma decisão entre eles e a Troika.
Certo, mas uma administração, uma equipa de gestão, naturalmente, que tem opinião sobre isso e que, estando disposta a retirar consequências tão graves como a demissão, como foi o caso que aconteceu com o Sr. Professor no caso da vice-presidência da Caixa Geral de Depósitos, há de haver conversa sobre isso. Portanto, eu pergunto, com certeza que a equipa de gestão confrontou a tutela com a insuficiência do valor da recapitalização e com certeza que o Governo, a tutela, há de ter dado argumentos para contrapor e dizer que essa recapitalização era suficiente. O que eu estava a perguntar é quais foram os argumentos do Governo para dizer que essa recapitalização era suficiente.
Sr. Professor, pode responder, por favor?
Eu, depois da recapitalização, só tive mais uma daquelas reuniões a quatro com os três do lado do Governo. Portanto, Sr. Ministro, Sr. Chefe de Gabinete, os meus colegas tinham a mesma, ou pelo menos, imagino, tivessem opiniões próximas das minhas, mas eu apenas disse isto vai ser muito complicado e a resposta do Sr. Ministro foi, com aquele tom que Vossas Excelências também conhecem, não tive oportunidade de fazer diferente. E, não tive, e mais disso não obtive, ele mandava e eu tirei aquela velha conclusão de que manda quem pode, obedece quem deve. E se não quer obedecer, vai-se embora. E foi o que eu fiz poucos meses depois. A justificação que eu percebi que aqui deixei no ar foi que não havia capacidade, com a postura que a Troika tinha na altura, de negociar algo diferente. Mas como nós mostramos, e na altura eu mostrei não só aos meus colegas, que sabiam, mas a todos os diretores de primeira linha da Caixa Geral de Depósitos, nós, em função da nossa dimensão, estávamos a ser recapitalizados muito menos que o BPI e muito menos que o BES. É um facto. Que o BES, que o Millennium, peço desculpa, o BES, como nós sabemos, não estava interessado em ser recapitalizado.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Professor, Sr. Presidente. Eu conheço esse tom do Sr. Ex-Ministro Vítor Gaspar essas palavras, do meu ponto de vista, são inequívocas, mas como o meu ponto de vista não é suficiente para que a Comissão tire daí conclusões, eu queria confirmar. Não tive oportunidade de conseguir melhor, é isso mesmo. Portanto, não se trata de uma convicção naquele valor, trata-se de uma consequência de um processo negocial. É isto?
Foi a minha dedução. Mas como não era possível ser diferente, O que eu achei é que, como já expliquei, era um projeto profissional que poderia ser altamente penalizante para quem não tinha ligação a nada. Portanto, eu a partir dali tinha que refazer a minha vida e eu acho que foi mais fácil refazê-la, apesar da crise, em 2013, do que se ficasse com o anátema de 5 anos de prejuízos até 2016.
Senhor, isso é, o desprendimento das equipas de gestão é muito positivo para o funcionamento das instituições e, portanto, isso é positivo e ainda bem que pôde tirar essa consequência e que fez a avaliação. Eu ia perguntar outra questão, que é uma analogia aqui que é importante, que é exatamente algo que se falou já muito, que é a alienação do setor segurador da Caixa. Pode, de alguma forma, concluir-se que a alienação do setor segurador da Caixa era uma convicção do Governo Socialista que negociou o memorando de entendimento?
Sr. Professor, para responder, por favor.
Sr. Deputado, a minha conclusão, de várias conversas que tive, não com o professor Teixeira dos Santos, porque na altura não falei com ele, que foi quem, no fundo, terá tomado essa decisão, foi que isso foi visto como um mal menor face à dispersão de capital da Caixa.
Sr. Deputado.
Voltando nesta associação de ideias, que tem que ser muito, muito pormenorizada para não ser uma associação de ideias que seja especulativa, factual. Pode depreender-se que Portugal viveu um momento em que as negociações com os credores institucionais tinham umas características de dificuldade, ou tinham contornos de dificuldade e de intransigência por parte desses credores internacionais, que independentemente até da linha ideológica dos governos, houve a necessidade de assumir compromissos e de ter consequências que, em condições normais, esses governos livremente não assumiriam e não aceitariam?
Sr. Professor?
Não tenho dúvida nenhuma. O professor Teixeira dos Santos deixou no memorando de entendimento um futuro para a Caixa completamente diferente do futuro que ele tutelou, do futuro que ministros... E ele tutelou durante muito tempo a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, a minha leitura e a minha convicção é que isso foi o resultado da posição que os credores tinham relativamente ao nosso sistema e à Caixa em concreto. E, portanto, foi aquilo que se entendeu que era o possível. Admito, eu já percebi onde é que o Sr. Deputado quer, ou imagino, se calhar estou errado, eu, da mesma maneira que eu acho que se tivesse conseguido negociar melhor o professor Vítor Gaspar talvez nos tivesse permitido ter mais capital, eu também acho que se o professor Teixeira dos Santos tivesse conseguido negociar melhor não teria aceitado como contrapartida vender os seguros. Mas nós não, mas é muito injusta esta distância toda, perceber que se nós não tivéssemos tido a capacidade de assinar um memorando de entendimento, provavelmente teríamos tido problemas muito mais graves 1 ou 2 meses depois, porque todos nós sabemos o que é que eram as reservas que existiam no IGCP nessa altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por favor.
Sr. Professor, é exatamente isso e eu não estou sequer, quando digo que não é minimamente especulativo, não estou aqui a tirar nenhuma conclusão política sobre a responsabilidade de termos chegado a essa circunstância. Estou a analisar exclusivamente o período e a circunstância em que estávamos e saber se decisões diferentes ou tomadas por governos diferentes sofreram dos mesmos constrangimentos e que esses constrangimentos é que levaram à conclusão e que essas não eram convicções de cada um dos governos. E acrescentaria apenas uma coisa. Falámos já sobre a questão do setor segurador decidida pelo Governo Socialista e que naturalmente veio a constar de um memorando de entendimento, do montante da recapitalização decidida pelo Governo PSD-CDS. Eu pergunto também a questão da ajuda de Estado. A questão de ser ajuda de Estado era uma convicção do Governo ou pode entender-se também, no mesmo contexto, como uma intransigência dos nossos credores?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, eu acho que já deixei várias vezes, respondendo à sua pergunta, a ideia de que, embora eu não conheça o assunto em primeira mão, a minha convicção é que o Governo não foi capaz de obter algo de melhor da parte dos credores e, portanto, foi o possível. Foi uma recapitalização daquele montante considerada ajuda de Estado.
Sr. Deputado, por favor, continuar.
Muito obrigado, Sr. Professor. Há aqui um assunto que é muito relevante e que tem a ver também com o período anterior à responsabilidade que o Sr. Professor assumiu na Caixa Geral de Depósitos. E há algumas matérias que são relevantes. A pessoa falou, e bem, sobre a análise que fez na altura da recapitalização sobre o futuro da Caixa, designadamente ao nível de resultados, e da incompatibilidade que via entre aquilo que era o plano e aquilo que eram os objetivos, independentemente da evolução mais negativa que se veio a verificar. Antes de ter funções de vice-presidente na Caixa Geral de Depósitos, também tinha feito observações relativamente àquilo que era a Caixa Geral de Depósitos e às consequências futuras disso mesmo. Eu tenho aqui uma frase de 29, esta até nem é anterior, mas uma frase do Sr. Professor que diz: a tudo o que as instituições vivem com os constrangimentos porque têm passado. A Caixa Geral de Depósitos começou por ser um banco hipotecário e na última década deu protagonismo à construção, a última década era a primeira década deste século, a tudo o que é obra imobiliária e ao financiamento público. Alguns de nós anunciámos várias vezes, e é aí que eu ia buscar o anunciámos várias vezes, que esse caminho era um caminho sem futuro e a Caixa Geral de Depósitos tem que criar condições para que possa ter futuro. O que eu pergunto, esta declaração é de 24 de setembro de 2012, portanto ainda estava dentro da Caixa Geral de Depósitos. O que é que foi o passado que herdou e que era errado e aquela que era a perspectiva diferenciadora que entendia que a Caixa Geral de Depósitos devia ter? E vou buscar outra citação exatamente para acentuar isto que estou a dizer, que é posterior, mas poucos meses depois. Dizia: a Caixa funcionou no passado como barriga de aluguer da política pública, da política governamental, da criação de campeões nacionais, centros de decisão nacional ou do que quer que fosse. Quem é que pagou isso? Pagámos todos nós, porque foram perdas que já registámos. Isto é muito relevante e foi a análise que o Sr. Professor fez relativamente a um determinado período da Caixa Geral de Depósitos. Qual era o período? Como é que se concretizam estas referências que aqui fez? E o que é que, no entendimento do Sr. Professor, mudou e pode continuar a mudar na Caixa Geral de Depósitos para que estas consequências deixem de existir na Caixa Geral de Depósitos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, para responder, por favor.
Sr. Deputado, o que se passou no passado é impossível de repetir, porque neste momento o supervisor europeu não deixa e as práticas bancárias mudaram. Eu refiro-me ao período que vai de 2000 a 2009-2010. Devo dizer que basta atentar, por exemplo, a algo que não fazia nenhum sentido na minha perspectiva e que, tanto quanto sei, foram indicações acionistas, embora eu não posso. Quando as pessoas que as executaram dizem que não receberam instruções, eu não vou dizer que receberam. Agora, pareceu-me, até porque tinha estado no governo pouco tempo antes e isso era falado, e todos os capitalistas portugueses ansiavam por um papel da Caixa segurando-os de ameaças de investidores estrangeiros. Por alguma razão, a Caixa toma uma grande posição na EDP em 2000 ou 2001. Essa grande posição na EDP ainda é entendível, porque a Caixa tem uma operação em comum com a EDP que se chama ONI, que foi uma das vítimas desse grande campeão nacional, que foi a PT, e o que acontece é que toma posição num banco, que é algo que era comum nessa altura, mas que era hoje em dia é absurdo e é impossível. Eu não devo ter 8% ou 9% ou 7% de um banco concorrente. E, portanto, havia no topo da sociedade portuguesa, quer nos privados, quer nos vários governos, a convicção de que a Caixa seria, nunca ninguém me disse isto, mas a tradução é minha, uma espécie de poço sem fundo que assegurava que, por exemplo, o BBVA não tomava conta do Millennium BCP, que, por exemplo, que se falou à altura, estamos a falar há 12, 13 anos, 14 anos atrás, que criávamos um Centro de Decisão Nacional nos Cimentos, por exemplo, quando verificamos o que é o Centro de Decisão Nacional em 2011, não é? Que criámos um Centro de Decisão Nacional de uma série de áreas que acabaram todas vendidas ao exterior. E isso é política de todos os partidos, de todos os governos e de todos os capitalistas portugueses. Eu acho que era isso que eu me estava a referir. Eu, na altura, não sabia que tinha havido um empréstimo, alguns dos empréstimos de promoção imobiliária que vi depois. Na altura em que estava na Caixa, sabia. Mas quando eu dizia que no passado que isso era... Mas isso é uma via de todos os bancos. Se for ver, por exemplo, não vou citar nenhum em concreto, mas se olhar, por exemplo, concessões rodoviárias, em que a Caixa tenha perdido muito dinheiro, tem lá todos os bancos portugueses e tem dezenas de bancos estrangeiros. exatamente com as mesmas garantias, aliás, assumindo todo o risco do projeto, porque foi feito em project finance. Agora, nós hoje em dia sabemos que isso não se deve fazer e que o resultado é este, mas não é só na Caixa, não é só em Portugal. De facto, o sistema financeiro mudou muito nos últimos anos e a perspectiva face ao risco é completamente diferente. E era, portanto, a isso que eu me estava em larga medida a referir.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Professor, o papel ou a inexistência de papel da Caixa Geral de Depósitos a quando da resolução do BES é coerente com essa linha que vinha do passado ou significou um caso concreto de ruptura com essa linha que vinha do passado, da intervenção do Banco Público e das orientações dadas pelas tutelas políticas a esse Banco Público?
Sr. Professor, para responder, por favor.
Olha, devo dizer que se uma operação dessas, acho que já dei provas disso, se eu estivesse no Banco Público e a tutela dissesse para fazer, eu seria na hora. Agora o que aconteceu é que, não, eu já não estava lá, felizmente, ninguém saiu e as pessoas o que me dizem é que não houve nenhuma indicação no sentido da Caixa apoiar o Banco Espírito Santo.
Obrigado, a pergunta era se significava ou não uma ruptura com essa lógica que vinha de trás e que, como disse, atravessou vários governos, significa ou não uma ruptura com essa prática?
Absolutamente, e eu acho que o futuro vai estar em linha com essa nova prática de não expor o nosso Banco Público e não expor recursos que são de todos. No fundo, a resolver os problemas gerados pela incapacidade de agentes privados que acabam por ver na Caixa uma muleta para a sua incapacidade.
Sr. Deputado, por favor.
Uma última questão. O Sr. Professor estava na Caixa quando foi definido o plano de recapitalização de 2012, que tinha uma componente de cocos e que já foi muito discutida pelo que significava essa opção. Como sabemos, o plano de recapitalização que está atualmente em curso tem uma opção diferente, através de uma emissão obrigacionista para privados. O que eu pergunto é se considera, conhecendo bem a opção de 2012 e conhecendo bem o tipo de opção que está em causa neste momento, que com a evolução dos juros da dívida pública portuguesa e, portanto, daquilo que é a situação da República em termos de mercados, que é garantido, eu já tenho feito esta pergunta várias vezes ao Sr. Ministro das Finanças e ainda não consegui obter resposta, se considera que é garantido que o custo desta operação venha a ser inferior àquele que foi o custo dos cocos para a Caixa Geral de Depósitos. Para a Caixa Geral de Depósitos, primeiro ponto. E se há ou não há uma diferença substancial entre reembolsar cocos e pagar juros ao próprio Estado ou reembolsar ou pagar os juros de uma emissão obrigacionista a privados, porque do ponto de vista da consolidação, num caso ou eu estou errado, ou num caso tudo fica dentro do perímetro do Estado e, noutro caso, uma parte da operação significa lucro, legitimamente, mas que é uma opção política, significa lucros para privados e, portanto, sai do perímetro do Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se eu preciso para responder,
Sr. Deputado, eu tenho ideias firmes sobre esse ponto, não lhe posso dar por uma questão egoísta, que não quero profissionalmente, enfim, tenho alguma inside information também que não devo partilhar. Agora, o que eu lhe posso dizer é que acho, parafraseando a jornalista da Rádio Renascença que entrevistou a doutora Teodora, que se o preço for inferior à média dos juros pagos pelos cocos, que é um milagre. Eu não sou um católico fervoroso e, portanto, digo isto com algum desprendimento. O segundo ponto, mas isso, mais uma vez, é o custo a pagar para se continuar com o Banco Público e com o volante desse banco. O segundo aspecto que me referiu que era relativamente à questão. Sr. Deputado, desculpe-se, eu não tomei nota e perdi-me agora nesta. Já sei. Não, é claro que os juros são pagos a entidades externas que não consolidam com o Estado português, porque, em princípio, e tanto quanto sei é o que está a acontecer, vão ser colocados junto de institucionais, a maior parte dos quais nem sequer serão nacionais.
Muito obrigado. E assim termina também a primeira ronda para o CDS-PP, em vez do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também, porque é a primeira vez que estou numa reunião presidida pelo deputado Emílio Guerreiro, de cumprimentar na qualidade de Presidente da Comissão e de agradecer também os contributos que o Dr. António Nogueira Leite possa dar para esta Comissão. Aliás, já ao longo desta reunião já entregou diversos, quer de debate conceptual, quer do ponto de vista dos factos de que tomou conhecimento. Eu só, antes de lhe colocar alguma questão, porque acho que é necessário fazer este parênteses e peço a sua compreensão, é que tivemos aqui a presenciar um momento de tentativa de limpeza da história ou de reescrita da história, principalmente através da última intervenção do Sr. Deputado João Almeida, e eu gostava só de lembrar que em nenhum momento o anterior Governo fez notar que estava a agir contra as suas próprias convicções. Pelo contrário, quer na campanha eleitoral, quer durante o Governo, aliás, o PSD e o CDS subscreveram o memorando de entendimento, fizeram gala de ter subscrito o memorando de entendimento, gabaram-se de ter melhorado o memorando inicial, fizeram 12 revisões do memorando de entendimento, já por mão própria, e portanto, independentemente das responsabilidades que o PS tenha na concessão do memorando, que o PCP não alige evidentemente, a verdade é que o PSD e o CDS se comprometeram empenhadamente. Aliás, lembro-me bem das declarações de Passos Coelho quando apresenta o seu programa eleitoral, que diz: o programa de privatizações está acordado e detalhado com a Troika, mas não inclui alguns setores que o PSD considera também essenciais. Não deixaremos de fora, por exemplo, os órgãos de comunicação social. Portanto, não falou em retirar nenhum, falou em acrescentar alguns. E diz adiante, numa outra frase, que se propõe também a ir à educação e à saúde e entregar também esses a privados. Portanto, a convicção era muito evidente, apesar de agora tentarem dizer que nunca lá puseram o nome no memorando. Enfim, eu peço desculpa por este parênteses que abri, não sendo uma questão. E já agora também dizer-lhe, Dr. António Nogueira Leite, que a história já mostrou, pelo menos aos comunistas e àqueles que não têm nenhuma ilusão com o capitalismo, e o Marx e o Lenin decifraram muito bem, que a grande burguesia nem sempre tem a sua prosperidade dependente do território em que atua. E, portanto, os capitais fogem do país com grande facilidade. Já o proletariado tem a sua prosperidade sempre dependente da prosperidade do país em que trabalha e, portanto, é patriótico por natureza, ao contrário da burguesia mais ou menos capitalizada. E a portuguesa é descapitalizada e viveu de crédito. Mas deixe-me também dizer-lhe que a forma como aqui tentou demonizar, caracterizar os capitalistas portugueses como tentando sempre escapar com a sua parte de responsabilidade, teve o aval da banca durante anos e anos e anos. Aliás, para a banca isso foi um maná. O facto da burguesia nacional ser profundamente descapitalizada foi precisamente o que deu à banca a possibilidade de ter os tais lucros estrondosos que tinha no financiamento. Portanto, há aqui uma espécie de, não é comensalismo, nem é parasitismo, é mesmo predação mútua, não é? A banca vivia, a banca também vivia de capitalizar empresas com base no crédito, que não tinham capital e, portanto, substituía o capital por crédito, e o pequeno capitalista português vivia do crédito como capital. Portanto, havia aqui uma espécie, claro que depois isto não podia dar bom resultado, e quando rebenta nas mãos nem de um nem do outro, infelizmente. Eu, as principais perguntas que tenho para lhe fazer, até porque esta reunião, eu julgo que se pode dizer que foi bastante elucidativa até aqui, são sobre precisamente o plano de reestruturação e as opções de recapitalização que testemunhou em 2012 diretamente. Nós fomos confrontados com as duas grandes opções por altura do memorando da Troika, ou melhor, da parte do PCP, devíamos ter rejeitado qualquer uma dessas opções, mas do ponto de vista daqueles que estavam no Governo, fomos confrontados com duas opções, a do gradualismo e a do front-loading, a de aceitar à partida as dificuldades do futuro. Escolheu-se a do gradualismo e foi um desastre. Da parte do PCP estamos convencidos que escolher o front-loading seria igualmente um desastre do ponto de vista dos portugueses, apesar de provavelmente os problemas da banca poderem hoje estar menos evidentes e pesarem menos sobre as preocupações atuais. Mas eu pergunto-lhe uma coisa. Quem faz uma recapitalização na perspectiva de gradualismo, e tendo em conta que está a capitalizar pelos mínimos, sem ter preocupação sequer da qualidade do financiamento e do rating da instituição, e se aceita que o está a fazer numa perspectiva de gradualismo, utilizando os recursos que tem disponíveis naquela altura por não ter mais, porque eu relembro-me que o FMI só podia emprestar a Portugal um terço. Portanto, o FMI só podia emprestar a Portugal 24 mil milhões de euros e, portanto, e a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu só podiam entrar com partes iguais. E, portanto, o capital não ia chegar para resolver os 56 mil milhões de imparidades que estavam na banca no ano 2011, de acordo com o Banco de Portugal. O que nos deixa grandes preocupações também para o futuro. Mas a pergunta que lhe faço é: quem aposta numa perspectiva gradualista tem ou não tem a noção de que adiante será necessário tomar novas medidas, nomeadamente do ponto de vista da composição e do volume de capital de uma instituição?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, para responder, por favor.
Sr. Deputado, os próprios nunca me disseram o que pensavam. Essa foi a minha conclusão. Quem tem uma perspectiva gradualista, desculpe o francismo, tem que estar disponível para o fur et à mesure ir pondo ou repondo alguns desses níveis. E, portanto, eu acho que isso foi uma consequência da opção que as instituições europeias e depois também as decisões nacionais acabaram por tomar.
É que também tiveram essas opções no privado e ainda assim os volumes de injeção de capital foram superiores e também não foi um front-loading, também foi uma medida gradualista. Mas, portanto, a perspectiva que estava a ser utilizada em tudo indicava que no futuro seria necessário. Portanto, na verdade, a chamada saída limpa também quis esconder aqui as necessidades de capital futuras, o fluxo de capital que iria ser necessário no futuro.
Professor?
Eu estou a perguntar-lhe isto.
Sim.
Porque o principal objetivo desta Comissão é compreender as necessidades de capital atuais.
Certo. Sr. Deputado, eu tirei essa conclusão e foi por isso que eu fiz questão de ir buscar um documento feito por mim. Aliás, onde reparar que tem o documento completo, que o documento, do ponto de vista gráfico, não parece feito por uma direção de imagem de um grande banco, portanto foi um PowerPoint que boa parte fui eu que fiz pessoalmente, porque achei que devia naquela altura de passar essa mensagem, e na verdade prende-se com o facto de que me parecia claro que em circunstâncias que eram mais do que possíveis prováveis, não seria possível não só voltar à rentabilidade com a celeridade que todos desejávamos, e isso implicaria, provavelmente, em cenários mais desfavoráveis, a necessidade de recapitalização adicional. Eu acho que é só para mostrar que eu não estou a dizer isso ex poste, que tinha essa convicção ex ante.
Mas disse diretamente a algum membro do Governo que, pelas suas contas, seria necessário capital adiante?
Sr. Deputado, decorre da minha resposta ao Sr. Deputado João Almeida, que hoje disse que achava que não chegava. Não quantifiquei, portanto, eu não era o meu papel. Eu tinha dois superiores hierárquicos e um colega meu na conversa com o Sr. Ministro, mas, enfim, fui ao ponto de dizer que achava que ia ser muito problemático para nós fazer o que tínhamos que fazer com o montante de capital que estava disponível.
E alertou para o facto de futuras injeções de capital poderem disputar uma resolução.
Na altura, em 2012, não era claro, porque o projeto da resolução bancária que está na União Bancária não, estava ainda em discussão. O que eu achava era que a velha vontade da Comissão Europeia, nomeadamente do senhor, eu esqueço-me o nome, um senhor de naturalidade holandesa, que era na altura, e julgo que ainda é o diretor-geral, ele era uma pessoa que me parecia que estava... que tinha como um dos seus objetivos pessoais obrigar o governo português, fosse ele qual fosse, isso para ele era-lhe indiferente, a tornar a Caixa um banco privado. Eu fiquei com essa convicção, embora ele nunca me tenha dito isso, enfim, na hierarquia das pessoas, ele falava com ministros, eu reportava a ministros, portanto era outro nível, mas era o que me parecia a mim, eu julgo que era o que parecia à maior parte das pessoas, que o principal obstáculo vinha da direção de concorrência, não vinha do FMI com certeza, e também não vinha do Banco Central Europeu com a veemência que vinha da Comissão Europeia.
Sr. Deputado.
Pois, a DG Comp tem-se, como tem-se provado, mais um braço dos monopólios do que um obstáculo à sua constituição. A pretexto da concorrência vai provocando precisamente a concentração da propriedade bancária. Eu pergunto-lhe se recorda do procedimento de investigação aprofundada que imediatamente após a aprovação, a primeira aprovação do plano de recapitalização foi disputado por parte da Comissão Europeia.
Recordo-me perfeitamente, houve uma decisão da Caixa, eu por acaso não estive nessa decisão, nessa reunião, mas tê-la ia tomado na mesma, e depois respondemos quando o Estado nos falou. Estamos a falar em 400 mil euros, portanto a Comissão fez uma investigação aprofundada por um pagamento de 400 mil euros a títulos de longuíssimo prazo, com obrigações perpétuas, tanto quanto me lembro, porque já passaram uns anos. E aqui o problema que se punha à Caixa era nós não podíamos pagar dividendos, mas também não podíamos ter um evento default.
Mas era nas Caimão, essas obrigações foram pagas nas Caimão. Já agora, se puder caracterizar o investidor.
O investidor era um investidor que também teria, tanto quanto eu sei, bem, primeiro as emissões vêm de trás, não é? E, portanto, foi alguém que não a administração a que eu pertenci que decidiu fazer emissões com pagamentos de cupões em Caimão. A nossa decisão é só, vamos estar disponíveis para que esses investidores tentem lançar um evento de crédito relativamente à Caixa e aí... Se isso acontecesse, o risco, os burocratas de Bruxelas estão sempre muito pouco preocupados com esses riscos, mas isso era um risco real para toda a execução do plano. Porque o que nós estamos a falar é de investidores institucionais, eu não sei quais eram em concreto, mas o que me era dito é que eram investidores institucionais. Estávamos a falar de um montante pequeníssimo, 400 mil euros, nos milhares de milhões de que andamos aqui sempre a falar, é de facto um montante relativamente pequeno. E o não pagamento de cupões a obrigacionistas, ainda que obrigacionistas perpétuos, tem, em noutras circunstâncias e noutros casos, gerado eventos de crédito. E a última coisa que a Caixa podia ter na altura era um evento de crédito. E foi por isso que a Comissão, que a Caixa decidiu pagar esse montante. E isso deu origem a uma investigação aprofundada. Devo dizer também, eu não conheço os detalhes, nem se terminou, nem quando terminou, que foi bastante depois. A única coisa que eu sei é que não pôs em causa nada, tanto que não pôs em, o que aconteceu foi que a Caixa continuou normalmente, não houve nenhuma sanção e a Comissão Europeia desta vez, até felizmente para todos nós, deixou que se fizesse um grande aumento de capital não considerado como ajuda de Estado e, portanto, aparentemente não deixou sequelas. O grande problema para a Caixa era se esses investidores, que imagino que sejam anglo-saxões, tivessem em sede própria tentado que o comitê, há um comitê relativamente a essa gente que não funciona sequer, que funciona, julgo eu, que na Suíça, decretado um evento de crédito, isso para nós podia ser um problema muitíssimo complicado, porque nós nesse momento estávamos a planear, e é isso que já agora era importante referir, uma emissão obrigacionista, não em Cayman, mas com investidores institucionais, e que foi a primeira emissão obrigacionista feita por bancos portugueses após o resgate. E, portanto, uma coisa que nós podíamos que nos acontecesse era que alguém viesse disputar a hipótese de um aumento de crédito, quando era muito importante para nós e para o financiamento da Caixa e do sistema sermos capazes de ir ao mercado e, junto de investidores profissionais, colocar obrigações. E, como eu disse, fizemos-o antes do BPI, fizemos-o antes do BCP, fizemos-o antes de todos esses bancos. E por isso não podíamos correr esse risco. É evidente que para a Direção de Concorrência imagino que isto não seja um argumento muito importante, porque a partir do momento em que eles tomam a decisão burocrática, eles decidiram, não é? Mas às vezes é preciso correr algum risco.
Muito obrigado, Sr. Professor, Sr. Deputado.
Essa investigação findou com, entre aspas, a condenação da Caixa a devolver esse dinheiro, portanto, a abater... aos fundos próprios e ficou considerado sanado. Portanto, na prática, a DG Comp entendeu que tinha razão desde o princípio e que entendeu que aquilo era uma distribuição de dividendos indevida, tendo em conta a ajuda do Estado. Para terminar, eu gostava só de lhe perguntar isto. O plano de reestruturação que nós agora temos acesso, portanto, de 2012, que o anterior governo escondeu tudo isto muito bem dos portugueses, nomeadamente, não houve, nem por parte do governo, qualquer explicação sobre qual era o plano de reestruturação, qual era a injeção de capital e explicar o porquê. E na altura, aliás, o governo era muito pouco preocupado com essas questões para todos os bancos, não é? E escondeu os planos de reestruturação de todos os bancos que agora pretende escalpelizar, e os partidos agora pretendem escalpelizar até à última quando estão em segredo comercial na DG Comp. Mas o plano já tem partes que estão libertadas, portanto a DG Comp vai libertando à medida que o segredo comercial deixa de ter interesse. E olhando para o plano de capital do anterior governo, o plano de reestruturação apresentado em 2012 à DG Comp, além do valor já ter sido aqui dito que na sua opinião representava um valor menor do que aquele que devia, há um conjunto de compromissos muito claros com prazos. E é uma questão material olhar para aqueles prazos e verificar que a maior parte daquelas coisas não se concretizou. Por exemplo, uma das coisas que estão sempre a dizer que não tem problema nenhum, mas que pesa no rácio de transformação da Caixa, pesa nos juros, no rating da Caixa, que é a dívida, apesar de garantida pelo Estado, a dívida gerada pelas entidades que são portadoras do património do BPN, é uma delas. Era para ter estado resolvida, se não estou em erro, até 2013. Não está, continua. Era para ter sido totalmente paga até 2013. Termino. Portanto, eu só estou a falar de uma delas, mas há muitas. O plano está muito pormenorizado e diz exatamente até que trimestre tem que estar concluído cada. Portanto, aquele plano não foi cumprido. Além do capital ter sido insuficiente, o próprio plano com que o Governo se compromete, que não merece simpatia nenhuma da parte deste partido, do PCP, mas que é um plano com que se comprometeu, também não foi cumprido. E, portanto, eu pergunto-lhe, na sua experiência, se entende que isso também pode ter prejuízos do ponto de vista estratégico para a instituição que foi intervencionada daquela forma.
Muito obrigado,
nomeadamente no plano das necessidades de capital.
Obrigado, Sr. Deputado, também com a mesma tolerância. Por compromisso de não ir à segunda volta.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu espero que compreenda que tendo eu saído da Caixa, ainda não estava aprovado o plano total, que foi só no primeiro semestre de 2013, tanto quanto eu me lembro, com os remédios e as várias negociações que foram. Mas, sobretudo, mesmo que tivesse estado, não estive na sua execução. Portanto, é um bocadinho melindroso eu estar a falar sobre a execução, sobre o trabalho de pessoas que foram meus colegas. O que eu lhe posso dizer é que é evidente que tudo o que seja concretização ou não concretização gera sempre, tem sempre um peso reputacional e, portanto, não vale a pena dizer que não tem relevância rigorosamente nenhuma. Devo dizer é que, a posteriori, nós sabemos que não impediu que houvesse uma grande recapitalização da Caixa que não fosse ajuda de Estado. Se é uma certa leniência da direção de concorrência relativamente à não execução do plano, ou se é um mérito ainda maior do Dr. António Domingues, não me cabe a mim julgar porque não falei com as pessoas, mas agora o que é facto é que não pesou tanto que a Caixa consegue fazer. Agora, é muito importante que este plano seja integralmente cumprido, até por uma razão, Sr. Deputado, é que estas obrigações altamente subordinadas, se o plano não for cumprido, ao abrigo do regime de resolução da União Bancária, passam a capital. E, portanto, é aquilo que julgo eu que nesta mesa, eu pelo menos, não gostaria, porque eu nunca defendi uma Caixa privada. Porque neste momento uma Caixa privada, e já há muito tempo que me pareceu, uma Caixa privada é sempre uma Caixa que vai ser estrangeira, e eu acho que é importante Portugal ter um instrumento público no setor financeiro.
Bom, muito obrigado, Sr. Professor. A minha sensibilidade, enfim, pelo cruzamento de olhares e de perguntas, que não haverá segunda ronda, nenhum dos partidos pretende fazê-lo. Assim sendo, a audição termina. Eu queria agradecer ao Sr. Professor António Vieira Leite a forma como nos prestou os esclarecimentos. Penso que todos os senhores deputados saíram satisfeitos, viram as suas respostas, as suas perguntas respondidas. Eu, antes de terminar, dava só nota de que, relativamente às audições que estão pendentes, estamos com os serviços a fazer os esforços todos para, durante a semana que vem, possamos ter pelo menos duas. O professor Álvaro Nascimento está no estrangeiro, chega dia 14. Estamos a tentar, enfim, fazer esse agendamento. Torna-se mais difícil pelo facto de, se as pessoas não estão, temos que coordenar, mas de qualquer forma, ao longo desta semana, entrarei em contacto com os seus coordenadores e diferentes grupos parlamentares para dar nota de como é que está o processo do agendamento que estão pendentes. Senhoras e senhores deputados, senhor professor, muito obrigado, muito boa noite. Obrigado.